Beleza?
Ah, tudo bem?
Estamos aí, meu camarada. Seu Olé, o senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí?
Ah, não tem, não.
O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça?
Não, manca sem cabeça. Não, não tem, não, não tem.
Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca aí?
Leite de perereca? Também não tem.
Não tem leite de ganso manso?
Ganso manso? Nem isso tem.
Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça!
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, armando uma pendureta, estão Tibério Velasquez.
Pendureta. Se o Didi tivesse um filho, seria de Dimocó, Sonrisep, colecionar Novaldino no fundo, Júnior.
Pô, o Tibério pegou a minha entrada.
Caralho, sério que você ia pensar isso também,
cara? Eu tô aqui, pariu. Eu ia falar que meu nome é Vécio Mocó, São Rizep, Colesterol, Novalgina, Mufumbo, com dois B's.
Ah, fala. Tá valendo.
Eu, Vécio, parente.
Eu vou me pirulitar.
Fernando Caruso.
Aro!
E pela primeira vez aqui com a gente, o diretor, editor e roteirista, Jaiê.
Os Pirata!
E apresentando o humorista Rodrigo Cáceres.
Eu não sei falar tática, eu só sei falar tática.
Lembrando que o Cáceres é Zacarias Oficial, ele tem um título de oficial, imitador oficial de Zacarias. É sério, cara, ele foi oficializado.
Ele recebeu uma bênção da família.
Exatamente.
Ah, cara, que legal, hein? Que maneiro.
É, não, mas, cara, e tem maior história que, tipo, ele se apresentou pra família... Bem, tô falando aqui, mas o Rodrigo pode me corrigir. Se apresentou pra família e a família ficou emocionada quando viu a imitação, chorou e tal.
É mesmo, cara?
Era muito parecido.
É, a família conversa, na verdade eu converso com algumas pessoas da família dele, então tudo que eu faço, eu converso com eles antes pra ver se eles autorizam, se pode fazer, se não pode, porque é uma parada que, assim, é uma imitação, né? Uma homenagem que eu faço a ele. Então, não quero me apoderar do personagem jamais, não é minha intenção nenhuma, é realmente fazer uma homenagem, porque quase ninguém fala do Zacarias, cara. Então eu tô fazendo esse papel aí nos palcos e na televisão pra lembrar a imagem dele, né?
Não, e eu tava vendo uns vídeos de stand-up seu, cara. Você não só fala a imitação, cara, você faz o gestual, você
não,
tem
fica,
uma, o olhar dele, cara, é de arrepiar.
É, não, então, a gente tá aqui no podcast, a gente ouve, a voz fica assim, idêntica, mas no palco, ele ainda coloca a peruca e faz a boca e tal, cara, é assustador. Todas as vezes que eu ouvi o Rodrigo fazendo no palco e tal, a plateia ao mesmo tempo ria, mas tinha um misto de susto, assim, de tipo, meu Deus, parecia que todo mundo tinha visto um fantasma.
Muita gente vem falar comigo depois do show e fala, pô, me emocionei, voltei aos anos 80, lembrei da minha infância, muito legal isso.
Maneiro. Lembrando que a gente vai deixar aqui no post o link pro Facebook do Rodrigo, que vocês podem checar aí os vídeos do YouTube dele.
E o Jaiê não imita porra nenhuma, né? Que merda, né?
É. Ah, que merda, cara.
É isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar sobre o quarteto que acompanhamos da TV desde criancinha. Como surgiram Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, como foram seus programas, seus filmes, as tragédias. Vamos ao nosso TrapaCast depois dos e-mails. E aí, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Fala, GG. Tem um e-mail aqui do Minion Pornor, que é nosso fã aqui, tá sempre... mandando mensagem pra gente no Abacaxi Voador.
Eu vou te falar que a primeira vez que eu vi esse nick aí, eu achei que fosse fake, cara. Mas não, ele tá sempre aí.
Ah, legal, né? É, sempre, é meio... É o Mr. M lá, né? É. Ele fala que, pô, mais uma vez a gente escolheu bem o tema e bateu bem na data, né, do Halloween, o tema dos slashers.
Não foi coincidência, né? Não. Foi programado, lógico.
É, claro, né? Às vezes a gente consegue, né?
É, às vezes a gente consegue. Quando...
E ele fala que lá que assistiu poucos filmes de cada dessas franquias, mas gostou de Jason X. Ele falou que conhece mais todo mundo em Pânico do que realmente os filmes de terror originais, assim. que não é o gênero preferido dele. Mas ele falou uma coisa engraçada aqui. A gente falou do filme Premonição e que a gente falou que, na verdade, o slasher da Premonição é a morte.
É.
Né? Que a gente não tem uma personificação. Mas existe uma teoria, e ele diz aqui que achou que o ator Tony Todd, que ele faz o Candyman no outro filme, que, na verdade, nesse filme do Premonição ele faz o papel do William Bloodworth, que é um personagem fictício, lógico, lá, que aparece nos filmes Premonição 1, 2 e o 5. E ele é dono de uma funerária. E ele meio que dá uma ensinada pros garotos, assim, falam um pouco sobre o motivo das mortes atrás deles, que pra poder eles fugirem da morte, eles teriam que... outra pessoa teria que morrer no lugar deles. Então ele é considerado como se fosse o arauto da morte, ou inclusive a própria morte.
Será, cara? A própria morte?
É.
Eu entendo você ter um ajudante da morte, digamos assim, né? Pra cuidar da parte burocrática, e talvez seja uma maneira interessante de pensar que aquele personagem é isso. Mas o slasher mesmo é o cara que mata, cara. Eu acho que... não sei. Não vejo dessa forma, não.
É, o que acontece é que no primeiro, segundo e o quinto filme, ele aparece mesmo lá, né, no papel representando o personagem. Só que no terceiro filme, usaram a voz dele pra fazer a voz do diabo quando eles estão na montanha-russa. E depois, no final do filme, anuncia a voz dele lá na estação de metrô. Porra, por que usar a voz de um cara, né, assim, que um personagem que fez outros filmes pra poder fazer a voz do diabo na montanha-russa, sabe? Então... ficou aquilo meio assim, entendeu? Mas o engraçado é que o diretor do filme, ele fala que o Bloodworth realmente não é a morte, mas que apenas o próprio ator, que o Tony Todd, sabe quem ele realmente é nos filmes. E assim, não conta pra ninguém.
Nunca saberemos.
E ele termina escrevendo, sem mais, um forte abraço a todos. Valeu aí, Minion Pornor.
Valeu. Um dia você conta pra gente aí teu nome verdadeiro. E o outro e-mail vem do Rivelino do Nascimento.
E engraçado que esse Rivelino, o nick dele é um símbolo do Flamengo. O cara, meu irmão, é Rivelino, é do Flamengo. Você tem que se resolver aí.
Não, é porque foi um problema do pai, mas ele conseguiu dar um jeito de entrar nos eixos depois.
Piorou, né?
Por vontade própria. E ele fala o seguinte. Pô, nunca um tema foi tão apropriado a data e tudo mais, legal. E ele diz que nunca teve medo aí de filme de terror, mas a exceção são os que dizem baseados em fatos reais.
Aí você já pensa assim, opa, calma aí.
É, isso aconteceu,
vai que, né?
Vai que, né? Se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, né?
É, pô. Vai que ele veio aqui pra casa, né?
Mas ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, originalmente, o filme do Fred não teria nada de sobrenatural e seria sobre a história de um pedófilo que morava na Rua Elme. Só que os estúdios acharam uma história muito polêmica, meio bizarra, pro público que eles estavam almejando, e aí decidiu engavetar essa história e mudaram o roteiro.
Pô, mas fala sério, tu imagina na década de 80 tu fazer um filme de um cara que pega as criancinhas e depois joga o corpo delas na fornalha,
na caldeira, né,
cara?
É.
Acho que ia ser pedir 50, assim, só pode vir a partir de 50 anos de idade, assim.
Ele tá colocando um nível de tragédia tão grande que ia começar a meio que se aproximar de Hannibal, sabe? É um outro tipo. Acaba sendo um filme interessante, mas não é aquele slasher, não é aquela coisa divertidamente terror, né? Que são os outros filmes. Ia cair por uma coisa mais séria, mais dramática. Não ia ter um parte 2, se fosse assim.
Acho que não faria tanto sucesso, né?
E ele termina lembrando que o Wes Craven morreu recentemente, a gente esqueceu de falar.
É verdade, cara. Aí, final de agosto, né, o criador aí do Nightmare on Elm Street e Pânico faleceu aí. Um cara que, porra, deu pra gente aí muitos filmes, né?
É, realmente faltou aí uma lembrança. Bem lembrado, Rivelino.
É. Rest in peace.
Então é isso, gente. Manda e-mail pra podcrastinadores@gmail.com, um like lá no facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no abacaxivoador.com.br.
Não, você pode também comentar no Facebook. Não precisa comentar só no abacaxi. Comenta lá também. Tá valendo.
É. Só não precisa mandar carta, né, que fizeram outro dia.
É, carta não é... carta dá medo, assim, baseado em fatiagem.
É, carta dá medo. Imagina você vem lá no remetente, assim, Rua Elme.
É.
E a gente quer mais uma vez agradecer os nossos padrinhos e odas, que são... Diogo Nascimento, Mário Rocha e Sérgio Salvador.
E se você quiser saber mais sobre as nossas categorias de padrinho, entra lá no padrim.com.br/podcastinadores e ajude a manter o podcast no ar.
Exatamente. Lembrando que o padrim aceita real, ou seja, não é uma doação em dólar, que nem o Patreon e outros sites semelhantes. Isso significa que a doação que você dá não muda de valor. Ela pode, no máximo, desvalorizar, que é o que tem acontecido. E eles aceitam, inclusive, até mesmo R$1. Ou seja, você doa R$1 hoje, provavelmente daqui a alguns meses você já vai estar doando 80 centavos.
É isso aí. E pessoal, senta aí, recosta, pegue sua Biritz e curta nosso podcast. Os Trapalhões.
Vamos seguir então com o nosso TrapaCast.
Renato Aragão, Manfred Santana, Antônio Carlos Bernardes Gomes e Mauro Fácio Gonçalves. Eles não começaram na Globo, não começaram juntos, e o personagem Didi já existia antes mesmo do primeiro Trapalhões. Agora, alguém já ouviu falar nessa TV Excelsior?
Era do Stan Lee, né?
Cara, eram os adoráveis Trapalhões, né? A primeira versão, né? Com o Ivon Cury. Era só o Didi, né? Era o Didi, o Ted Boy Marino, o Ivon Cury e o Vanderlei Cardoso.
É, não, na verdade, em 1966, na TV Excelsior, começou o Adoráveis Trapalhões. E ele tinha esse formato de quarteto. Só que, dos quatro que a gente conhece, só o Didi que era o personagem fixo.
Nossa. Não sabia disso, não. Eu me lembro de ter visto um filme no Canal Brasil, em preto e branco, que só tinha o Didi. E era uma trama, cara, meio noviça rebelde, assim. Tipo, um cara ricaço. Ele era o chofer, o Didi era o chofer. Tinha uma mulher que cuidava das crianças e tananã. E o Didi ficava naquela eterna dor de cotovelo, que ele era apaixonado pela mulher.
O Didi se chamava Didi, já?
Eu não lembro. Eu acho que sim. E era só ele. Ele tava magrinho. Era preto e branco e tinha umas cenas de porrada meio... Parecia porrada mesmo. Assim, parecia cena de ação, sabe?
Não, tipo aquelas porradas tipo Bud Spencer de Terence Hill, né?
Exatamente.
Aquele tapa de mão aberta, né, cara?
E não era muito engraçado, não. Tipo, as cenas de porrada não era porrada comédia, era porrada que nem você falou, Bud Spencer de Terence Hill e tal. Aí no final ele ficava fazendo umas coisas, botando a mão no machucado, fazendo ai, ai, mas na hora era meio tipo, caraca, tensão, sabe?
É, eles tinham esse formato aí que já era muito parecido com o formato que a gente veio a conhecer depois, né? O Ivon Cury fazia um cara mais engraçadão, assim. Ele era meio grandão, usava peruca e tal.
Ele era o inteligente da história.
É, ele era o inteligente. E Vanderlei Cardoso era meio que seria o Dedé, assim. Era o galã.
Era o galã.
E ele era, de fato, um cantor da rádio, assim, famoso tal.
Pois segundo o que eu tô vendo aqui na Wikipédia, em 66, na TV Excelsior, aí eram quatro tipos. O galã, que era o Vanderlei Cardoso, o diplomata era Ivon Cury, o estourado era Ted Boy Marino e o palhaço era Renato Aragão.
Isso. E aí, o que acontecia? Como o Ivon Cury e o Vanderlei Cardoso, eles tinham uma carreira além daquela piada da televisão, eles não podiam estar em todos os programas. Então o Dedé entrava meio que pra substituir. Ele era o Coringa. Como é que no teatro se chama esse cara que entra pra...
Stand-in.
Ele era o cara que participava de vez em quando. E entre esses quatro, o Vanderlei Cardoso, o Ted Boy Marino, o Dedé e o Didi, era o Dedé e o Didi quem tinha a química mais forte. E aí os dois ficaram sendo os móveis e o Dedé e o Didi eram fixos. Aí um dia chegou o Mussum. E aí ele também teve a mesma química forte com os três. Acabou sendo só um que entrava e saía de vez em quando, que no caso era o Ted Boy Marino, que acabou fazendo participação muito tempo depois, até a hora que também veio o Zacarias nesse entra e sai. Quando chegou os quatro...
E pra ajudar essa química do Mussum, também tinha a cachaça, né?
E ele já tocava no grupo, né? Originais do Samba, na verdade.
Ele era do Originais do Samba. Todo mundo ali tinha uma veia artística de alguma forma e só fazia uma participação. Só que o Mussum ficou tão à vontade e ele foi tão engraçado que o cara falou, pô, não, cara, fica aí de fixo, não sai mais. E, pô, era uma parada na televisão, né?
Cara, tinha só mais. De imaginar eu já começo a rir já, cara. Mussum era um dos meus preferidos.
É tipo o que a gente faz com o Caruso, assim, a gente bota ele de standinha, a gente não tem ninguém, é o que chama o Caruso.
Entendi. Vocês são o Ivan Cury, o Vanderlei Cardoso.
Deixa eu só comentar um negócio que vocês falaram aí sobre o Didi, se era Didi e Dedé já na TV Excelsior. Realmente, eles formaram um programa, né? Depois chamava Didi e Dedé mesmo, e aí depois eles foram pra Record com esse programa. E aí ficou conhecido como os Insociáveis.
Pode crer.
Olha, Insociáveis, que nome sem graça, né?
Era o Didi e o Dedé, eles fizeram na TV Excelsior, começaram lá, depois eles foram pra Record Record. E aí, eu acho que era nessa parada que o Caruso tava falando do filme. Depois eles contracenaram alguma coisa e eles fizeram esse Os Insociáveis. Então teve três coisas. Teve Os Adoráveis Trapalhões, depois Os Insociáveis, depois que veio Os Trapalhões mesmo com a galera.
E vale lembrar que o Didi, ele já era Didi antes dos Adoráveis Trapalhões.
Exatamente.
Ele tinha esse personagem dele, que era um tipo um palhaço, na TV Ceará. Mas aí ninguém nem sabe o que, que ele fazia lá. Mas já era um personagem pronto dele.
E ele era advogado, né, cara? Formado em Direito ali.
Ele era,
cara,
formado em
começou
Direito.
A fazer, é, começou a fazer as paradas na televisão e tal.
Formado em Advocacia.
Vale citar que eles começaram com o nome de Trapalhões quando chegaram na TV Tupi.
Ah, maneiro.
E outra coisa, não sei se o Renato Aragão, na verdade, eu vi uma entrevista dele uma vez, que na verdade ele falou que ele só fez advocacia, parece que pra o pai dele queria um diploma, não, e aí parece que ele fez o direito só por causa disso, pra entregar um diploma pro pai dele. Aí ele falou, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. Então é uma parada meio louca, assim, né? A gente que...
Foi meio pra constar, assim,
faz, né? Pra constar, eu tenho um diploma, entendeu? Aí foi lá, estudou pra caramba, e advocacia não é fácil.
É, né, caraca.
E depois ele foi fazer o que ele gosta e deu certo.
Caraca, né? Foi só fazer pra dar o diploma pro pai.
É.
Maneiro, maneiro. Mas, ô Tibério, como é que é o nome todo dele aí mesmo?
Na verdade, assim, ele diz que ele começou como Didi, aí um dia ele falou, assim, na hora, no vivo, falou assim, Didi Mocó. E aí falou que nego riu pra caramba, e aí ele passou a chamar de Didi Mocó. E aí no final, cara, ele criou um nome todo, que era Didi Mocó, Sonrisep Colesterol, Novalgino Mufumbo. Como seria o nome completo.
Com, né? Dois Bs no Mufumbo e o Mocó com dois acentos no O.
Isso é verdade, então, que você falou, dois Bs no Mufumbo?
É, dois Bs no Mufumbo.
Caraca, Elvis, na moral.
E mufumbo é um arbusto típico lá do Nordeste. E mocó, sim, é uma espécie de esquilo lá do Ceará.
Cara, isso é uma parada cheia de easter egg, né? Eu e o Jair, a gente fazendo um quadro pro Estranhamente, pro nosso programa lá no Multishow, a gente tinha um quadro que era piada de bêbado. Aí teve um dessas que a gente fez uma referência ao Mussum e colocou vários easter eggs escondidos, assim. Tinha um funcionário do mês, uma foto dele. Tinha várias coisas escondidas. E uma das paradas era no quadro de Prato do Dia, era um peixe. Você lembra do peixe, Jair? Qual era o nome? Era...
Ah, cara, pode crer. Tinha um... Putz, não lembro, cara.
Cara, era um nome científico de um peixe lá, que era tipo Teobaldo, enfim, era um nome bizarro.
Mas qual é a referência que eu não peguei?
Então, essa era muito bizarra. É o Mussum. Mussum é um peixe.
É o Mussum, é um peixe,
que é escorregadio, que ninguém consegue pegar e tal.
Olha só.
E aí o Mussum tem um nome científico, que a gente botou lá no quadro. Crente que alguém ia falar alguma parada e tal, ninguém nunca nem viu.
Não, eu sabia que o Mussum era um peixe. Agora, porra, ligar nome científico de peixe, porra, é demais.
Agora, uma coisa que acho que ninguém sabia é que era o Sonrisep, porque todo mundo falava Sonrisal. Sonrisal, colesterol, Novalgina.
Olha, eu tenho a impressão que teve uma época que ele começou a falar Sonrisal.
Não, ele nunca... já falou os dois. Ele já falou os dois, Sonrisal e Sonrisep.
Eu não lembro dele falando Sonrisep, não.
Ele falava Sonrisal e Novalgina, mas eu acho que ele deve ter perdido os direitos sobre as palavras por seu nome de remédio. E aí virou Sonrisep e Novalgina.
Quando ele foi pra Globo, virou Sonrisep.
Esse sobrenome dele aí surgiu naquele programa que ele fazia, é o A.E.I.O. Urca. Surgiu nesse, durante um esquete, perguntaram pra ele sobre o sobrenome do personagem e ele chutou. Aí foi nesse programa, chamava A.E.I.O. Urca.
Foi de improviso, então.
Que maravilha. Foi de improviso.
E o Mussum, se eu não me engano, foi o Chico Anísio que inventou, não foi?
Não, o que falam no bastidores que o Grande Otelo que deu apelido dele de Mussum.
Ah, pode ser. Isso.
Num programa Bairro Feliz que eles faziam na TV Globo em 65 lá. Uhum. E aí ele apelidou-se, assim, por causa do peixe lá e aí tudo mais.
Ah, maneiro.
Mas você falou aí do bordão, cara. Eu lembro que cada um deles tinha seus bordões, né, preferidos. Um não falava o bordão do outro. Quais eram os do Mussum?
Tinha o Cacildes, né, que era o...
Toro Forebes.
O Crioulo é a tua véia.
Tardes.
Tardes.
Tardes. E foi usado pelo Dr. Who depois.
Dr. Sum.
Tem o Eu Vou Me Pirulitar.
Isso.
É. Não, peraí, vou me pirulitar, é do Didi, né?
Do Didi.
O Didi tinha muitos bordões, né?
Até
com outros personagens, tinha um velho dançou, Arô, tudo que o Didi falava meio que virava
tem
um bordão.
Tem o Opicite.
A audácia da pilonquê.
Opicite.
Engenheiro.
O da poltrona.
Pode parar.
O Didi tinha aquela parada de mentir, fazendo aquele negócio na frente da boca e fazendo o pezinho que não,
pezinho,
sabe?
Ou então aquela coisa de, vamos casar um dinheiro aqui no chão.
De casar o dinheiro, todos eles faziam. O Zacarias tirava da meia, lembra?
Ele tirava da meia e cuspia na nota pra separar as notas.
Pô, o Didi também tinha aquela porrada!
Porrada.
Tinha esse aí, camufla.
Rapaz alegre.
É.
Quando ele ia brigar com a
Essa parada
é mesmo. Era muito louco aqui.
Não, e tinha uns negócios de falar que entrou água na pleura, no ouvido, assim, umas coisas malucas, assim. De...
O Didi tinha o velho dançou, que ele fazia com outro personagem, né? Com aquela peruquinha de He-Man, assim.
É verdade, é verdade.
O velho dançou, né? Aquela voz, o velho dançou.
É verdade.
O velho dançou! Eu me lembrava muito
disso. O Zacarias, ele já não tinha muitos bordões, né? Era mais engraçado tinha? Porque ele era a criança, né? Digamos assim, do grupo.
É, ele era o mais ingênuo, na verdade, né? Então ele não tinha tanto bordão, né? Ele ficava só que ele sempre era o que se ferrava também, como todos os outros, né? Ele sempre era o que chorava.
O culpado foi você, Didi. O culpado foi você.
Ficava desesperado, né?
O choro e a risada do Zacarias era uma espécie de bordão também, né?
É, que nem o do Chaves, né? Isso já era o imitável.
E o Didi tinha também o sabe tudo.
Vem cá, e os piratas? Eu ouço isso e falo direto, mas eu não lembro de nenhum esquete com os pirata aparecendo.
Cara, os pirata era maravilhoso, porque acho que um problema, não é nem um problema, mas uma característica dos quadros dos Trapalhões é que às vezes não ia pra nenhum lugar no final, né? O quadro era engraçadíssimo, final, né? Todo mundo muito engraçado, mas aí meio que não tinha final às vezes. A parada se estendia muito.
É porque
assim,
tinha muito improviso deles.
É, muito improviso. E aí os pirata, cara, era tipo o Didi gritava, os pirata, e vinha um monte de pirata entrando, quebrando tudo. E terminava num nonsense bizarro assim, sei lá, parece um monte de Python, né? Aquele...
Era muito bom isso. Depois, na verdade, virou um quadro, os pirata, né? Mas assim, antes ele começou do nada mesmo, assim, né? Pode
crer. Aí lembrei uma coisa muito característica que o Zacarias falava. Ele falava, Didi! Sabe, daquele jeito dele, lembra?
Didi!
Estou
rouco, está. O Dedé não tinha muito bordão, né? O Dedé, qual era o bordão do Dedé?
Cara, o Dedé foi um... Acho que pra mim, ao meu ponto de vista, ele foi o maior escada da televisão brasileira, né?
Sem dúvida.
Eu não vejo nada característico nele. Ele era realmente o cara pra ser zoado. Era o escada do Didi pra fazer as piadas.
E ele fazia isso muito bem, né? Diga-se de passagem.
É.
Ele realmente levantava a bola de um jeito, sabe? Ele tinha uma característica, tipo... Porque assim, eu até falo isso volta e meia nas aulas de comédia, porque pra você ser o escada... E nessa posição em que ele se fode o tempo todo, que ele é sacaneado, você tem que ter uma espécie de carisma invertido pra deixar as pessoas acharem engraçado você ser sacaneado. Se você, de alguma forma, sei lá, se defende, fica esquisito e tal, gera um clima que a piada não fica tão engraçada. Ele conseguia fazer um negócio que, cara, quando ele se fudia, era alegria na casa brasileira, assim. Era, tipo...
E pelo fato dele ser escada, na verdade, eu acho que só o cara sabe, não, eu sei que eu sou escada, eu sei que eu sou aqui, tô aqui pra jogar bola pra galera. Então, assim, cada um ali fazia o seu papel e os quatro encaixavam perfeitamente. Se ele, vamos supor que chega um cara lá, se o Dedé chega e fala, não, eu quero agora ser o cara, e começa a fazer alguma coisa diferenciada ali, talvez não ia encaixar no personagem dele.
Talvez ruísse tudo, né?
É, ruísse tudo. Então, acho que é muito legal isso. Cada um saber o teu lugar ali, a hora certa. Acho que era muito legal isso
e
daí.
E muita coisa, eu acho que ainda é referência até hoje. Por exemplo, o Jair tava falando da coisa do Os Pirata, que acabava do nada, né? Entrava Os Pirata e tal, e trabalhei muito com o Márcio Schmeling, que escreve pra Globo e tudo, né? E a gente fazia, volta e meia escrevia esquete também pra apresentar no Zé, no Espetáculo de Improvisação, a primeira parte era ensaiada, tinha um esquete, e a gente usava como referência pra terminar, tipo, pô, e como é que termina? E sempre eu falava, termina gritos, tiros, correria, que era tipo um final clássico de roteiro dos textos dos Trapalhões, entendeu? Tipo, gritos, tiros, correria, e aí porrada, confusão, não sei o que.
E detalhe, às vezes o Didi escolhambava o próprio cenário de pegar uma pedra de isopor e tacar na cabeça, né, de alguém. Cara? Não, e era aquela tacada de pedra que repetia três vezes, né? Pá, pá, pá.
Essa ediçãozinha é um negócio assim que me faz rir instantaneamente, cara. Quebrar um pau de isopor na cabeça de alguém três vezes.
Não, quebrar uma pra valer e depois outras três de graça, né? Tipo, pá, 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 pá. Era tipo...
Eu lembrei agora, não tem nada a ver com o assunto, mas esse meme do garotinho que tá uma portada na cara.
Nossa, caraca, é trapalhões.
É igualzinho.
Não, e quando o Didi ia nos figurantes e falava, tipo, aquele, tentando tomar sorvete aqui, mas é isso aqui.
Não, e ele era rápido, né? Ele pegava uma árvore do cenário, aí a base da árvore era quadrada. A raiz quadrada! Achei a raiz quadrada, umas coisas assim, cara. Aí começava a bater nos outros com a árvore.
Não, e pior que nego ria, né?
E ele sacaneava a Globo, né? Ele falou assim, olha só o orçamento da Globo aqui. Ele pegava uma parada cretina.
É isso.
Era legal também no Exército, né? Os quadros do Exército que eles faziam lá no quartel era muito bom também.
O Sargento Pincel, né?
Sargento Pincel.
Sargento Pincel. A gente tava falando do Dedé como um dos maiores escadas. O Sargento Pincel também era um outro cara, bicho. Eu tenho até uma história com o Sargento Pincel. Eu fiz uma peça com o Sargento Pincel. Eu tive essa honra de ter isso aí no meu currículo. E, cara, e era sensacional. Ele foi uns, sei lá, uns 5 anos atrás, não sei. Ele já tava, né, coroa, mas você não diz, porque ele é um cara muito em forma, assim, sabe? Você não consegue determinar o envelhecimento dele. E ele fazia umas paradas, cara. Tipo, ele, pô, todo mundo muito preocupado, né? Tipo, com horário de ensaio, pra não esticar muito pra ele e tal. E ele fazia umas paradas, tipo, ele ia sentar, sabe essas cadeiras de plástico, assim? De churrasco e tal. Uhum. Aí, tipo, a gente ensaiava no play, acho que da Heloísa Perecer. E aí, cara, ele foi sentar na cadeira, brother, a cadeira espatifou por pulou pra um lado, ele caiu e todo mundo bolado, tipo, que isso? Nossa, ô, Bebê, tá tudo bem, não sei o que, tá, e aí outra vez, num outro dia, ele foi sentar a mesma coisa, e aí eu comecei a prestar atenção, falei, peraí, caralho, esse filho da puta tá fazendo de propósito.
Ele sabe cair pra caramba.
Ele sabe cair, aí depois eu falei, uma hora todo mundo já vindo socorrer, eu falei, peraí, gente, ele quer que entre isso na cena, isso é pra fazer de propósito e tal, aí todo mundo, não, que isso, ele, é, gente, que isso, tal, tal, e aí as pessoas entenderam, e ele veio ensinar pra gente a técnica de você senta na bordinha da cadeira, a cadeira voa por cima de você. É uma técnica bizarra, ninja, que ele tem.
Caraca.
Sentar em cadeira. E eu fiz uma cena com ele que, assim, essa parada do escada, cara, isso, pô, eu dou de exemplo nas aulas todas, até hoje. Eu tinha uma cena que eu tinha uma piada que não... A piada não era boa, a piada não funcionava, mas ele fazia uma reação de escada, de eu falar uma parada e ele mandava, é isso, o que é o quê? Tipo, ele ficava meio ofendido, atrasado, sabe? Tipo, ele primeiro concordava e depois ficava ofendido, fazendo aquele joguinho de olhar 3 vezes pro mesmo lugar, e a plateia sempre ria, mas a plateia, era impressionante isso que ele fazia, só de falar eu fico meio arrepiado, que a plateia ria como se a piada tivesse sido minha, mas a piada não fui eu que fiz, foi ele, na reação.
A reação dele potencializa a sua piada, né?
E aí teve um dia, e eu não tinha dúvida disso, porque eu sabia que a piada não era engraçada e que eu não conseguia fazer essa piada de um jeito engraçado, e ele talvez sabendo disso, ele acrescentava na reação e a plateia ria, e aí teve um dia que ele foi substituído, ele não tava se sentindo bem, e foi um camarada fazendo lugar. E, cara, e não deu outra. Exatamente como eu imaginava, eu dei a minha piada, e o cara não tinha uma reação, porque isso não tava no texto, e foi silêncio absoluto no teatro. Ele só ria isso, né, por causa da reação do Roberto Guilherme. Só porque o cara é um escada genial que gerava piada onde não tinha piada.
Cara, eu lembro dele, minha prima, ela trabalhava na Globo, na época, com os Trapalhões, e aí eu ia em algumas gravações, e até eles faziam circo,
você,
né?
Você criança? Caraca.
Você não participava lá, não?
Às vezes ela chamava pra fazer figuração, né? Na época que tinha o Conrado, o Sorvetão, não sei o quê. Mas aí eu nunca ia,
como
não.
É que a gente tem que achar isso no YouTube, pelo amor de Deus. A gente tirava muita onda no colégio, não tirava, não?
Não, até que não. O pessoal queria que ele fosse na Xuxa. Eu falava, não, que Xuxa nada, vou na Xuxa nada.
Meu sonho sempre foi sempre foi assistir algum show deles ao vivo. Eles faziam aqueles shows de circo, pirava.
Eu já vi. Minha tia, por exemplo, ela ia lá pra ficar no meio da plateia rindo, sabe? Puxando assim, quando eu levantava com a plaquinha de rir, aí ela puxava a galera, né?
Olha
Mas
só.
Então, aí eu lembro, cara, que eu fui num show dos Trapalhões, aí quando acabava, eu ia no bastidores e tal, e as crianças já cercavam o Didi, o Dedé, na época acho que o Mussum e o Zacarias já tinham falecido, e aí, pô, o Sargento Pincel ficava no canto lá, todo tristão, assim, meio na dele e tal, e as crianças não iam, né, cara, assim, ele dava uma pena dele, assim.
Cara, pensando agora, eu acho que ele devia estar mais feliz, né, do que o Didi e o Dedé.
Mas ele era meio que um vilão, cara, né? Assim, pra criança. Eu fui tentar entrevistar ele pra um programa, assim, aí telefonei pra ele. Liguei pro telefone dele, atendeu aquela voz. Alô! E, cara, eu desliguei. Eu fiquei com medo de desistir da porra toda.
Sabe, tá isso de pincel? É o Roberto Guilherme, nome dele.
Cara, e um coadjuvante que dava medo também era aquele cara de olho esbugalhado.
O Kurt,
Carlos Kurt. Caramba, cara, aquele cara dava muito medo, cara.
Cara que tinha cara de vilão de James Bond, né?
Tipo, era um loiro alto, assim, que ele chamava de alumão, alemão, né?
E a gente ainda teve ali, como participação, o Tony Tornado, que também tava em tudo quanto é episódio. A gente teve o Jorge Lafon, que fazia umas piadas sempre sacaneando aí os homossexuais.
Divino, né? Era o Divino nos Trapalhões.
Era verdade. Pô, não, era, o Divino não, era, não era o Mussum?
Não, né? Ele zoava o Mussum de Divino também por causa do Lafon. O nome do personagem do Lafon era Divino mesmo.
Tio Tião Macalé, né? Que tinha um bordão clássico do nojento. É. E tem uma história sobre esse bordão também. Parece, sei lá, que ele esquecia texto. Várias histórias, assim, dele, né? Que já participou de um filme porque ele entrou na gravação errada. Tipo, a equipe dele tava do lado da rua. E aí ele chegou lá pra gravar, tinha uma equipe, não era a equipe dele, do outro lado da rua. Eu ia lá, ó, pô, o Tião, chama aqui, não sei o que. Tá, não, não. E aí ele fez meio que um filme ali. Porque o nego falou, caraca, e tal, uma puta oportunidade. E a equipe do outro lado da rua falando, caralho, cadê o cara tá atrasado e tal, e ele tava gravando o filme errado. E aí tinha uma história dessas de... Ele deu o bordão, sentiu que faltava alguma coisa, ou não lembrava o que era pra falar, tipo, ele fez, nojento. E aí nego não sabia o que falar, e aí ele olhou pra câmera e fez, tchan, pra dizer, tipo, acabou, sabe, acabou. É.
E onde veio o avestruz? Tchan, avestruz, nojento, o que era o avestruz? Né? Além desse, teve também aquele Felipe Levi, né? Que ele era um outro gordão, lembra? De barba, que ele fazia a base do coronel, tinha o Sargento Pincel. E tinha
lembro.
O coronel tal. E aí,
sempre um rei, né?
É, então tem até um negócio.
Taíde aquele... Arco Verde também fez muita coisa. Taíde Arco Verde era um maluco da minha espécie alienígena.
E aquele. Não tinha um cara que era um tipo um gigante?
Tinha um cara grandão, assim, esquisitão, né? Que era meio... Sempre tava pra bater muito, em alguém. Né? Era meio que a mesma função do Ted Boy Marino, né? Ted Submarino, né?
Que e tinha também o Dino Santana, que era o irmão do Dedé Santana, que ele fazia participação em filme e nos seriados, né? E na TV.
Ah, mas, é verdade.
O irmão do Dedé, que ele tava sempre ali, do lado deles ali, fazendo tudo, né?
E era engraçado que, assim, apesar de ser um programa de TV, essas participações que a gente tá falando, a gente lembra quase com tanto carinho quanto, né, o elenco, porque era muito recorrente. Apesar de ser um programa de TV, ele tinha um formato meio circense de você ter os mesmos atores entrando. Toda vez que precisa de alguém pra dar porrada, é essa pessoa. Toda vez que vai ter um oficial do exército, é o Sargento Pincel e tal. Tinha uma coisa meio de... meio Turma da Mônica, assim, né?
Exato. E falando de formato, na hora que eles chegaram na Globo, quiseram fazer um teste, né? Pô, vamos ver se os Trapalhões funcionam. Fizeram dois especiais depois da novela, no, na sexta-feira. A novela das 8 era... realmente começava às 8 e acabava às 9. O programa deles de uma hora era de uma hora e funcionou, deu audiência e eles... no mês seguinte ganharam o programa antes do Fantástico. Ou seja, foi a terceira aparição deles na Globo. O formato foi o que ficou até o final. Só que no início era aquela coisa meio Chico Anísio. A Globo não sabia mexer com muita coisa de humor na época. E eles usavam uma receitinha pronta. Que eram esquetes desconexas e uns números musicais no meio. Então, o que a gente lembrava muito do Chico Anísio, isso acabou perpetuando por muito tempo. Mas naquela época também era a receita aí dos Trapalhões.
Isso a gente tá em que ano? Né?
77, mais ou menos ali, quando eles entraram na Globo, é isso? É.
Isso, foi assim que eles chegaram na Globo.
Esse formato de número de variedade era meio comum, né, na TV, de ter do nada um número musical no meio, né? Entrava, às vezes tinha um Ney Mato Grosso, às vezes tinha Maria Bethânia e tal. Aí depois de começou a entrar nos números musicais, sacaneando.
Satirizando, é muito legal.
Pô, aquela da Bethânia na cama, cara, pô, aquilo é muito engraçado, cara.
O primeiro...
isso, não, cara.
Esse quadro, cara, ele parece que ele ouviu essa música indo gravar, ele ouviu no rádio, chegou lá, falou, vamos fazer essa parada, e no mesmo dia eles montaram a parada toda e gravaram. Foi tipo, foi um negócio do nada.
Que maneiro, que foda.
É verdade, eu ouvi falar nisso também. Eu tava gravando, eu fui fazer esse sketch no programa do Pânico, com o Carioca lá, e a gente fez, e ele contou essa história justamente isso, que ele teve essa ideia indo pra lá. Eu acho que é muito louco, né? eles eram muito rápidos também, né, cara? É. Hoje a gente vê uma galera muito rápida também, a gente faz humor, a gente precisa ser rápido na hora do improviso, então, e as coisas mais espontâneas são as que dão mais certo. Eu acho que isso era legal. E depois você acaba colocando o texto e fica no show também, né? Fica essa parada toda. E o mais legal também que eu achava da parte musical, que ficou consagrada, foi a filha do seu Faceta, né? Com o Zacarias. Que era o papai, eu quero me casar. Filho, não. Por que, papai? Lembra disso?
Eu lembro, cara. Isso era muito
sensacional. Pô, uma coisa que eu adorava quando era criança, quando eles se vestiam de super-herói.
Nossa, muito bom.
É. Caraca, o Mussum fazia o Flash.
O Didi é super-homem, aquela mão na cintura pulando pelas portas.
E o Dedé era o Batman e era sempre... As pessoas sempre falavam da homossexualidade.
Não, sempre tinha, cara. Eu lembro de um quadro que o Dedé era o Batman e dormia numa cama de casal com o Zacarias e Robin, sacou? Cada um dormia numa cama e ele tinha uma cama de casal. Assim. E o Mussum fazia o Fantasma, né, também, direto, né?
Também.
Que o Didi chamava de Fanta.
E o Didi ficava assim...
esse agasalho. Esse
camufla.
É engraçado porque são todos os personagens ali, e os atores, né? São pessoas muito fora do estereótipo da televisão, né? Hoje em dia, assim, né? Fisicamente, eu digo. Eu acho isso muito maneiro também. O Didi, volta e meia, tava numas posições meio de galã dentro da malandragem, mas, pô, era um cara horroroso, mas ele convencia de que pegava geral, assim, quando ele queria, sabe?
O próprio Dedé, né, que era meio que tinha essa função de galã, a ideia é que ele fosse um galã de subúrbio, né, era uma parada. E o Dedé, eu acho que tinha uns bordõezinhos de leve também, tinha o não, né, e tinha um choro dele também, muito característico, ele chorando, é muito engraçado. Tinha umas coisinhas dele, assim, que eram, porque eu acho bem engraçado, na verdade. Ele falando sério, eu acho engraçado, na verdade.
Aliás, os estereótipos dos personagens, isso é uma coisa que todo mundo volta e meia bate nessa tecla. É um estereótipo de, assim, de um programa impossível de você fazer hoje. Você tem um estereótipo de um negro que é alcoólatra e que não quer trabalhar e que é preguiçoso e folgado.
É
outro...
verdade, cara. E o próprio Mussum trazia à tona essas piadas meio carregadas de preconceito nas esquetes.
Olha, eu tô fazendo uma adaptação aqui que esse carro não vai ferver nunca mais.
Espero.
Cadê o macaco, hein? Você não deve ser fio o macaco? Mas vocês são desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Macaco tá aí?
Tô. Mas macaco é a tua mãe.
Ah, você sabe nada.
Quem não sabe é você. Quer ver como você não sabe?
Quero ver.
Então me diga, quais são as cores da bandeira do Palmeiras?
Branca, verde e preto.
Não, senhor. São verde e branco.
Preto. A que eu vi tinha preto.
E que preto é este que você viu na bandeira do Palmeiras?
O crioulo que estava carregando a bandeira.
A diferença hoje em dia é que a gente não ri mais, né? A gente fica meio com aquela cara de... isso não foi muito legal. Caruso comentou mais cedo que ele lembrava de um filme com o Didi. Eu tô dando uma olhada aqui na filmografia e em 1966 teve um filme chamado Adorável Trapalhão só com o Didi. Será que é esse filme que você tava falando, Caruso?
Cara, eu acho que sim. Tô vendo pela descrição do filme. Era mais ou menos isso mesmo. Tinha uma...
O Adorável Trapalhão, ele era um... Ele trabalhava pra um empresário musical que perdeu a mulher e tem os filhos lá e ele, na verdade, nem era o Didi, né? Ele era o personagem, o nome dele era Epitácio.
Caramba! Isso mesmo, cara, e é isso mesmo.
E ele tentava arranjar uma esposa pro patrão dele, né?
É, foi esse aí que eu vi, porque era meio Noviça Rebelde.
É, tem a participação até do pessoal dos Golden Boys, até do Ronaldo, que mora aqui perto de mim, da Rosemary e tudo mais. É, assim, interessante que a galera da época, assim, né? Uma parte mais musical do filme.
É, eu vou te falar que esses filmes aí da década de 60 eu não vi nenhum. O primeiro filme que eu vi foi, em 1972, Ali Babá e os 40 Ladrões. E aí, já com o Didi,
eu,
o Dedé.
Não, mas peraí, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não vi o filme de 66 ao vivo, né? Eu
claro.
Eu vi no Canal Brasil quando eles estavam reprisando aí e tal. Enfim.
Eu confesso assim, que eu vi todos os filmes de Trapalhões, assim, eu era muito fã quando era novo.
Não é possível. Tem muito filme pra você ter visto todos, cara, não é possível, cara.
40 e tantos,
só
né?
Que...
50.
Não, cara, só que assim, eu era novo, eu me amarrava muito nos Trapalhões, assim. Eu gostava muito do que eles faziam, que eram as sátiras de filmes, porque eu gostava de filmes, assim, né? Era uma criança meio nerd.
Que era meio cinéfilo de filmes.
E aí eu gostava, assim, que eles faziam sátira dos filmes todos, assim, cara. E até viajando no tempo, uma coisa que me fascinou muito nos Trapalhões foi um quadrinho que era chamado As Aventuras dos Trapalhões, que todo quadrinho era uma sátira de um filme.
Ah, é. As Novas Aventuras dos Trapalhões.
Não, era só As Aventuras mesmo, os Trapalhões. Ah, é? Aí tinha Trapassic Park, Didi Volta pro Futuro,
Didi Volta pro Futuro, eu lembro muito.
Didi Cop,
Trapalhões. Eu lembro do Zacarias vestido de Homem-Aranha, que ele ficava com a peruca por cima do uniforme. E...
Mas aí você tá falando de quadrinhos, né, Tibério?
Sim.
Eles tiveram muita sátira também em filme.
Também nos filmes.
Por exemplo, o filme do Simba.
Tinha o Trapalhão no Planalto dos Macacos.
No Planalto dos Macacos, cara.
Ué, teve aquele Guerra nas Estrelas, que é o Guerra nas Estrelas, né? Guerra dos Planetas.
Que é sensacional. Até os Planalto dos Macacos, eles não estavam na Globo ainda, foi em 76, né?
Cara, Planalto dos Macacos é um nome muito genial, cara.
É genial. Não, eu queria destacar, cara, esses filmes aí, esse Aladdin, Robin Hood, esses filmes aí dos anos 70, tinha esse diretor aí, que é o J.B. Tanco. esse cara era sinistro, assim. Tem vários filmes desses aí que são muito bons.
Mas ele chegou a fazer outras coisas além de Trapalhões?
Eu não sei, cara, não sei. Mas os Trapalhões na Serra Pelada, por exemplo, é um filmaço, assim.
Filmaço.
É um filmaço, cara, lúdico, sabe?
Você acha que segura hoje?
Cara, segura.
Sabe por que é JB Tanco? Porque é Josip Bogoslav Tanco. O cara é croata.
Croata, é isso aí. Cacete. Esse cara mesmo.
Quer dizer, não é mais, ele morreu em 93.
É, o Saltimbancos era muito bom, tem uns filmes aí.
Ele fez mais coisa. Ele tem
o Mágico de Oroz também, né? O Mágico de Oroz.
Ele tem uma carreira antes dos Trapalhões, mas acho que o sucesso dele foi com os Trapalhões, ele fez muita coisa com os Trapalhões.
Não, eu acho que os melhores Trapalhões é dele, cara.
O Mágico de Oroz já é do Dedé, aí é ruim. O Dedé que
não,
dirigiu.
Não, o Mágico de Oroz é legal. Dedé que
dirigiu. Não, Oroz é bom. E a Filha dos Trapalhões, que é do Dedé também, é muito legal, cara.
Pera aí, o Mágico de Oroz é aquele que tem um pedaço em desenho animado?
Não, esse é no Rabo do Cometa.
Rabo do Cometa.
No Rabo do Cometa, caralho, eu adorava muito,
muito,
né?
Muito.
Foda. Esse
Maurício
pedaço
de Souza,
desenho,
né? Era Maurício de Souza o desenho ali, né?
Porque tinha um mago, não tinha? Num caô ali?
Tinha um mago, tinha.
Sabe qual era o meu preferido? Era o Incrível Monstro Trapalhão, que ele virava Hulk, lembra disso?
Nossa, não.
Caraca, não lembrava desse.
Ele tomava uma poção e ele virava Hulk, tipo um monstro tipo Hulk, não, cara.
Eu gostava muito dos Trapalhões da Fonte da Juventude, que eles ficavam crianças.
É, essa foi a fase que eu comecei a ficar ruim de estar
falando.
Eu
também
não curtia mais.
Não, cara.
Ah, mas eu ia falar que a gente era de gerações diferentes, mas o Jair é da mesma geração que eu. Então o meu critério que é de geração diferente.
Eu também sou de 81, não pode reclamar.
Olha só, eu nasci em 71 e eu lembro, quando eu era moleque, que ver o filme dos Trapalhões no cinema era o evento cinematográfico do ano. Eu ia pra casa da minha avó, porque minha avó morava em Copacabana, tinha vários cinemas, sempre tinha algum cinema passando Trapalhões nas férias, e era um negócio legal.
Eles tinham recorde de exibição brasileiro
agora,
por
agora
muito
eu lembro
tempo.
De uma decepção muito grande que eu tive, e hoje em dia, eu olhando pra trás, talvez a decepção tenha sido dos meus pais que me levaram e não minha, e eu guardei isso junto, que foi quando eu fui ver O Mundo Mágico dos Trapalhões, em 81. Porque o trailer mostrava como se fosse alguma coisa como a Guerra dos Planetas, que era um negócio meio Guerra das Estrelas, era um negócio meio espacial, e o filme era um documentário, e era um documentário chato.
Sim, sim, é um documentário do Silvio Tendler, cara, e é um documentário, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, é o documentário mais assistido do cinema brasileiro, por ter sido com os Trapalhões. Só de ser com os Trapalhões, bombou.
É porque as pessoas achavam que era filme, e foram ver tipo o verso, assim.
Sim, cara, mas agora, rapidinho, você vê que louco, isso é 1981, a gente tava nascendo e o Ovestre já tava se decepcionando com o cinema.
Eu nasci em 81 também, e o primeiro filme que assisti com os Trapalhões foi do Pelé no cinema, lembra?
Pelé, lembro. Muito bom.
O Rei do Futebol, os Trapalhões e o Rei do Futebol.
Tá vendo? Você preferia ver o filme do Pelé.
Esse é pro podcast de Chaves, cara.
Você tem que guardar.
Mas continua aí, Elvis, que eu te interrompi. Não, eu ia só falar, só complementar o negócio lá do documentário. Ele é o documentário mais visto, os três documentários mais vistos da história do cinema brasileiro são do Silvio Tendler, que os outros dois são Django e Os Anos JK.
Agora, se você acha o documentário do Silvio Tendler chato, eu tinha aula com o Silvio Tendler na PUC, cara. É muito
também...
chato,
mas você,
cara,
era adulto, cara. Eu era criança na época. Eu tinha 10 anos de idade e fui ver um documentário
ele
que não era...
uma aula forçada.
Eu não queria... eu não, nem sei se o documentário é ruim. Eu tô aqui falando...
O Silvio Tendler é amigo da minha
não,
família.
Não, vou te falar. Esses dois, o Django e o JK, são filmaços. Agora, o dos Trapalhões é esquisitão, cara.
Mas é que tá... Eu não tô falando que o filme é ruim. Eu tô falando que foi uma decepção. Porque eu era um moleque de 10 anos de idade
que você tinha
10
anos.
Eu tô indo ver o filme novo dos Trapalhões. E aí eu entro no cinema pra ver o filme novo dos Trapalhões. Não, é um documentário sobre os caras. Eu,
coitado,
com 10 anos de idade, eu não queria saber nada disso. Eu queria ver aquilo. Eu queria ver o de sempre. O que acontecia nos outros anos também. Porque eu acompanhava todo ano. Era
foi pegadinha do dentista aí.
Só botando na ordem cronológica, até 75, que foi o Simba, a gente não tinha o Mussum ainda, era só o Didi e o Dedé. Aí, pode 76, crer. A gente teve o Planeta dos Macacos e as Minas do Rei Salomão com o Mussum, mas sem o Zacarias, e a partir de 78, que foi a Guerra dos Planetas, que foi o primeiro filme com o Zacarias, né?
E teve.
E aí depois teve o Cinderela Trabalhão.
Aí foram
e
vários filmes com os quatro, até em 83, quando eles brigaram, e aí teve o Didi sozinho no Trapalhão da Arca de Noé, e os outros três no Atrapalhando a SWAT. Vocês têm um número, sabe?
Exatamente.
Quantos filmes são?
Ih, cara.
Posso contar,
é filme pra cacete.
41 filmes.
É, são 41 filmes, mas se você contando esse, assim, o Didi participou de 40, porque teve o Atrapalhando o SWAT, que não teve o Didi, e teve o outro filme que Na verdade, não tinha os teve outros, sol, né? De dia. É, teve alguns que não queriam.
E que saíram
sozinho,
no mesmo verão, né? Foi uma coisa assim, saíram competindo, os dois bombaram.
Essa separação aconteceu em 83. Eles deram uma brigada por questão de direito autoral, valores, essas coisas todas, e decidiram se separar. Na verdade, isso era meio que um blefe. As pessoas acharam, ah não, em cima da hora alguém vai ceder, mas ninguém cedeu e realmente se separaram.
Parece
e aí,
que
o Didi...
três, os quatro ficaram muito decepcionados com o documentário do Silvio Tendler.
E com a opinião do Elvis na época.
Depois começou, nesse filme em 81, que o Didi... Depois começou a produção artística com a empresa do Renato Aragão, que era a Renato Aragão Produções Artísticas, né? E aí, depois que essa treta aconteceu, o Dedé, o Mussum e o Zacarias montaram uma empresa deles, né?
Demusa, que era Dedé, Mussum e Zacarias.
Perderam uma puta oportunidade de chamar a empresa de Os Três Palhões.
Ai, que horrível. Três
Palhões. Salvou a piada.
Caruso é fogo.
Mas o mais bizarro é que não só eles fizeram dois filmes separados, né? Quer dizer, o Dedé, Mussum e Zacarias fizeram uma versão da SWAT e o Didi fez o Trapalhão e a Arca de Noé. Mas o pior de tudo é que ele apresentava o programa aos domingos sozinho. Então isso que rolava aquele choque. Tipo assim, porra, não é questão deles estão fazendo frila separado. O programa acabou pro restante, né? Sim, aí sim. Provavelmente a audiência deve ter despencado. A Globo forçou eles a conversarem, tipo, deu a mão. Gente, se entendam. E eles acabaram aí voltando.
É, de repente é o dinheiro, né? Aquela história do Deep Purple fazer turnê com o Ian Gillan e o Rich Blackmore em aviões diferentes, hotéis diferentes, só se encontra no palco. Por quê? Porque o cara que vai pagar o ingresso pra ver os dois juntos. Não interessa se eles são amigos ou não, mas vai trabalhar juntos.
Vou fazer uma comparação bem ridícula. É igual a Chimbinha e a Joel.
Será que isso é porrada também?
Tretando no palco e estão lá cantando, né? Agora pararam também. Então, assim, acontece.
Eu acho que dali em diante eles ficaram tendo... Os filmes passaram a ser produzidos pela Renato Aragão Produções e pela Demusa, né? Então acho que eles devem ter tido um trato melhor aí pra todo mundo. Tal,
mas eu acho que no caso da Chimbinha e o Joelma, eu acho que a pressão pra eles ficarem juntos é só pra não reproduzir, pra não ter duas bandas de calypso rolando por aí, né?
É demais para nossos ouvidos.
Ai, cara, não posso com essa risada.
Comentei que Incrível Monstro Trapalhão era o que eu mais gostei, apesar do Saltimbanco ser um filme foda, eu tenho uma questão emocional com esse filme aí do monstro. E vocês, qual foi o filme que vocês mais se amarraram?
Cara, pra mim, os heróis trapalhões, assim, é tipo... E pra mim, eles eram meio super-heróis, sabe? Tinha o Super-Homem, tinha o He-Man, tinha o Didi. E aí, cara, os heróis trapalhões, o Didi voa, sabe? Os caras estão no mato, indo salvar a Angélica... Sei lá, com a ajuda do Polegar, eu acho.
Ah, o Conrado. Não era, não?
Não, tem o Conrado, não. É o Polegar. É o Afonso.
É o Polegar.
Aí eles vão até a Floresta Amazônica salvar a Angélica, que foi sequestrada por um vilão meio Mad Max, assim. E, cara, é o filmaço, sabe? Eles vão lá... E aí ele tem um treinamento meio Yoda.
Tem perseguição no Rio, não tem?
Tem. De voando, carregando o Dedé. Essa parada era...
Cara, Trapalhões me perdeu quando começou a colocar a Xuxa, Angélica, Sérgio Malandro.
Sempre, né? Isso aí a gente cresceu vendo isso.
É, porque eles são de antes.
É o grande elenco, eles começaram a fazer com um grande elenco.
Uma pergunta, assim, na época eles eram da Globo, mas aí aparecia Gugu, aparecia Angélica, aparecia essa galera. Como é que era a questão de, assim, a Globo não tinha implicância com isso ou não tinha nada a ver com as calças?
Não, cinema acho que era diferente.
Tem uma liberdade, cinema tem uma liberdade.
É outro mundo, é.
Você tem exclusividade de atores na TV. Você não pode ir pro programa do outro, aí tem isso, mas cinema é outra mídia.
É, e como não acho que não tinha Globo Filmes na época ainda, o filme era do Renato, o Rodrigo falou, Renato Aragão, Produções, não sei o quê, aí eles têm autonomia, né?
E era a Embra Filme, né, distribuindo.
E acho que acabou caminhando nesse sentido mesmo, né? Foi tendo cada vez menos Angélica, cada vez mais Xuxa, né?
Mas e continuando a rodada, o meu filme preferido, engraçado, eu lembro pouco das histórias do filme e tal, mas, cara, o No Rabo do Cometa, cara, eu lembro muito de como criança de surtar com a versão deles de desenho animado. Porque eu acho que, como o Jair falou, se pra ele eles eram super-heróis, pra mim eu acho que eles eram meio desenhos animados humanos, assim, porque gerava o mesmo grau de diversão que Pernalonga e os desenhos que eu assistia, só que em carne e osso. E aí ver essa transposição pro desenho animado, pra mim, era uma catarse surreal. Acho que eu tive orgasmos múltiplos quando criança, quando eu vi isso acontecer.
Cara, Rabo do Cometa também é um dos meus preferidos. É difícil, cara, escolher um só assim, porque eu acho muito filme legal. Tem um, assim, eu acho que é um que eu vi, tipo, na televisão, né, sei lá, Sessão da Tarde, que eu não peguei no cinema, foi o Saltimbanco Trapalhões.
Com a Lucinha Lins, né?
Eu ia falar dos Saltimbancos Trapalhões. A trilha sonora desse filme é boa até hoje.
É boa muito... até hoje.
É Chico Buarque de Holanda, né?
Na verdade, eu já conhecia o musical do Chico Buarque, que tinha um disco do Saltimbancos. Isso, sei lá, meio dos anos 70, não me lembro exatamente quando é que era, mas eu era moleque e tinha o disco. Era com a... Se eu não me engano, Lucia não Lins. Vou procurar. Não, acho que era a Nara Leão cantando a gata.
Ou é o que você tá falando antes dos Trapalhões.
Antes dos Trapalhões. Ah, tá. Pois é, e aí eu já conhecia algumas músicas, mas nem todas as músicas têm. Aquela música do Uma Pirueta, Duas Piruetas, Bravo, Bravo. Isso não tinha no outro disco.
Olha só, uma das melhores.
Pois é, isso foi feito pro... Não sei se foi feito pro filme ou se era alguma coisa que não tava naquela versão. Então, assim, é bem legal. Eu votaria no Saltimbancos Trapalhões. Apesar de que hoje em dia, se eu for pegar algum pra rever, vai ser os Trapalhões da Guerra dos Planetas, pra ver como deve ser muito trash pelo lado de Guerra nas Estrelas.
Esse não, é um filme muito estranho. Ele tem uns slows, assim, umas câmeras lentas, umas lutas gigantes, tocando música disco.
Eu acho que vai ser nível Flash Gordon.
Pois não, o nível Flash Gordon é bom.
Lembra, cara.
Flash Gordon é um clássico incompreendido. Mas esse não.
Eu acho que foi o mais marcante, esse pra mim, o Guerra nos Planetas, por causa de Star Wars.
Por causa de Star Wars, que a gente era moleque fã de Star Wars, 78, passando o filme dos Trapalhões com Guerra nas Estrelas, cara.
Mas vocês não estão pensando em Princesa Xuxa e os Trapalhões?
Eu também tô pensando nisso. Não. São dois. Princesa Xuxa e os Trapalhões, eu lembro que, tipo, eles estão naquela carroça e o cara chega assim, a senha. Aí, Didi, qual a senha?
É comigo mesmo, é tudo por minha cor, isso aqui.
A senha.
Rapaz, tá lembrando de mim, não, rapaz? É buraco quente, da Nema, Dona Zig, tem embalo lá.
A senha.
Dedeon, sujou. A senha. A senha? É. Sacaninho? A senha. A senha. Ah. A senha.
Sei lá, dá uma porrada nele.
Sei lá, dá uma porrada nele. Sei lá, dá uma porrada nele.
Ah, é?
Sei lá, dá uma porrada nele.
Não.
Ei, a senha tá certa. Podem passar.
É muito bom, cara.
Um dos filmes preferidos meus, assim, também é esse do Saltimbancos. Eu gosto muito do Casamento dos Trapalhões também. Foi um negócio engraçado. Eu lembro eles daquele sítio, daquela fazenda. Eu não assisti todos, na verdade. Eu nasci em 81. Mas eu tenho os DVDs e eu. E agora com esse podcast, com certeza acho que eu vou assistir mais, porque dá uma nostalgia. Você quer ver, né, de novo, cara? É um negócio.
É verdade.
Com certeza vou assistir alguns. Mas acho que o meu preferido é o Casamento dos Trapalhões.
No Saltimbancos, eu me lembro de uma galera que tinha alguma amiga, eu acho, que cantava Nós Gatos, Já Nascemos Pobres, porém, já nascemos hippies.
Tem um filme também que, cara, não pode ser esquecido, que é o Auto da Compadecida, que é dos Trapalhões, que é o Didi e João Grilo. Tem o Mussum como Jesus. É uma das melhores versões de Auto da Compadecida, assim, que você pode ver.
Né? E aí tem aquele momento que o Didi morre, né, cara? Que é tipo um trauma.
Ah, é, mó drama, né?
Bizarro, assim. Spoiler, né? Não sei se
Vem cá, e uma pergunta agora contrária a essa que o Didi fez de qual o prefiro de cada um. Porque eu tenho uma lembrança de que isso aconteceu comigo e queria saber se vocês têm uma lembrança parecida, tipo... Qual foi o último filme que vocês viram que vocês pensaram, tipo, putz, já tô velho pra tá vendo isso?
Uma Escola Atrapalhada. Que era meio sem eles, né? Eles fizeram uma enganação, né? Eles gravaram ali 15 minutos de filme... O resto é uma trama com o Supla e a Angélica, o filme todo.
Participação assim. Especial, né?
Esse aí eu fiquei saí bolado do cinema, assim, cara.
Com um gosto ruim. Tipo, meio, estou me sentindo sujo e não sai com água.
O meu foi A Filha dos Trapalhões.
E eu adorava esse. Esse é muito antigo.
É com Duda Little?
Não, eu acho que era a filha do Didi mesmo.
Não, esse é antigaço. É 84, a Duda não tinha nascido.
Aí, ou seja, depois desse, como eu falei, não cansei. Aí eu não vi Rabo do Cometa, eu não vi mais Auto da Compadecida. Eu não vi mais nenhum desses.
Eu tenho uma lembrança de... tá em São João del Rei, numa viagem que eu fiz, assim, tipo, eu já tava velho, já com, sei lá, 18 anos, com a minha namorada na época, e a gente tinha que pegar um ônibus pra voltar, ia ficar, sei lá, 6 horas parado em São João del Rei, não tinha nada rolando, e tinha um cinema, e eu tenho lembrança de ficar vendo lá o Fantasma Atrapalhão, e foi bem desagradável.
Imagina. Ah, esse de 98, cara, eu vi esse filme também no cinema.
Tiveram uns momentos que eu rio, confesso, assim, tipo, o Zacarias. Já. O Zacarias estava vivo?
Não, esse não.
O Zacarias foi em 90 que ele morreu.
Ah, isso. Putz. Então vai ver, eu confundi com o Zacarias por causa do Fantasma.
Cara, estou aqui, né? Falei com vocês, estou aqui, ó.
Eu acho que o filme que eu vi no cinema, que eu falei, caraca, eu tinha 10 anos, 9 anos, sei lá, e já achei que tava velho pra ver Atrapalhões, foi Na Terra dos Monstros, cara, porque eu achei aquele filme bem ruinzinho, que eles iam na Pedra da Gávea lá, cara.
Putz, eu me lembro que eu queria muito ter visto esse e não consegui ver, e fiquei muito triste.
É, cara,
e esse é um daqueles filmes que não dá pra você voltar atrás e ver de novo, porque você perdeu o bonde, perdeu.
O da Terra dos Monstros, assim, é interessante, é na Pedra da Gávea, que aí a Angélica vai fazer algum programa do Gugu que rolava, e aí eles...
E tem uma civilização de homens-pedras, não tem uma coisa assim?
Cara, mas é muito bizonho, assim, sabe? É meio uma Willow, sei lá.
Mas, cara, isso é uma coisa legal de todos os filmes dos Trapalhões e dessa época e tal, que era um espaço onde o cinema nacional experimentava sem precisar ser exclusivamente cinema nacional. Onde o nego experimentava ficção científica, experimentava, tipo, uns monstros de pedra maluco, experimentava meio Mad Max. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Uma tentativa de fazer uns filmes meio de ação, meio de ficção.
Mas também, Caruso, qual era a alternativa se não fosse isso? Era pornô chanchada, né? Ou era Mulher Pelada, ou era...
É, não, mas o que eu quero dizer é que tinha uma criatividade rolando que às vezes eu até sinto falta hoje. Os filmes hoje, eles são um pouco meio...
Quadradinho.
Daquela mesma cara de, sei lá, de pode passar na Globo.
É o problema do cinema nacional de um modo geral, que na época que existia a locadora, você tinha a sessão de filme de comédia, filme de ação, filme de terror, filme de drama e filme nacional. Porque existe um estilo que é aquilo. São aqueles dramas com todos parecidos, ou exatamente, comédia com cara de especial da Globo Filmes. Isso é um ou outro só.
O cinema nacional, às vezes, ele é mais nacional do que cinema.
É mais Globo.
É um ou outro só que sai desse estilo. É uma pena isso, porque você não tem variedade.
E os Trapalhões experimentavam muito nesse lugar. Eles não ficavam só fazendo filme de confusão na cidade. Eles piravam, cara. Eles piravam nessas tramas.
Verdade. É, agora, a Globo Filmes só entrou nos Trapalhões com o Simão. Antes disso, era a Renata Odegrão Produções Artísticas e, seja lá quem junto, sei lá, Xuxa Produções, e dependendo de quem tava no filme lá envolvido, a Globo mesmo só entrou com o Simão em 98. Antes disso, eles tinham uma liberdade maior também. Trapalhões, eles tinham uma coisa muito interessante. Você tinha um programa que, assim, era mais ou menos voltado pro público infantil, e um dos personagens principais era alcoólatra e gostava de cachaça, né? Ele trocava o leite por cachaça, assim.
Isso é uma coisa que entre a galera de humor hoje em dia, que trabalha criando programa, todo mundo comenta que, assim, os Trapalhões seria completamente inviável hoje em dia. Né? Você ter um estereótipo do negro que é alcoólatra, gosta de cachaça, não quer trabalhar. O outro que é um cearense malandro que passa a perna em todo mundo.
Você tinha piadas sobre a homossexualidade e aí tratava o gay como o pária, né, da sociedade. O Lafon era esculachado, né, cara? E ele vivia satirizando a própria homossexualidade.
Não, e o próprio Zacarias também tinha uma... zoava um pouco com ele como ele sendo meio afeminado, né?
É verdade. Mas era só ingenuidade.
Mas aí os carecas deviam ficar putos, né, cara?
Mas era uma brincadeira. Eu achava a brincadeira com o careca mais inocente. Pior era quando o Didi chamava o Mussum de azulão, de negão, sabe? Aí o Mussum devolvia falando, ele chamava ele de Ceará, de Paraíba, de cabeça chata. A gente ria muito com isso. Mas hoje em dia são
sem
coisas.
Sem dúvida, era uma outra época.
É. O que, que é? O que, que você não sabia?
Você é de Niterói, cara?
Ué, eu sempre fui, cara.
Vem cá, tu é parente dos fundadores da cidade?
Como? A linha tá ruim, que é?
Tu é parente dos fundadores da cidade?
Ué, eu sempre disse que era. Eu nunca escondi isso de ninguém.
Olha, ô Dedé, o negócio é o seguinte. Eu tô com um apartamento em Niterói pra vender. Olha, é um chuchu. Você não quer ir morar lá, não?
Não, não. O que que é isso, rapaz? Eu tô muito feliz como eu sou, rapaz.
Ô, Dedé, vem cá.
Hein?
O teu apartamento é bom mesmo?
Como?
O teu apartamento é bom mesmo?
Ah, você não faz ideia como eu gosto, cara. Eu gosto demais. Olha, é a melhor coisa que eu já fiz na vida.
Ô, Dedé, vem cá.
Hein?
Você não quer trocar, não? Volta pra Niterói, cara. De onde você saiu?
Não, não. Voltar, não. Nunca mais eu volto. Eu quero ficar assim, como tá mesmo. É, rapaz. Se Deus me ajudar, vai atrapalhar ainda.
Pô, ô, Dedé, é o seguinte. Eu quero conhecer teu apartamento. Ô, vem cá. Como é o nome do edifício?
Ah, Sofia. É só perguntar pro Sofia que lá todo mundo conhece.
Ah, tá legal.
Tá legal. Tá legal. Tá, liga outra hora, tá?
Tá falado.
Não esquece, Sofia. Eu faço questão que você pergunte. Sofia.
Tá, obrigado. Tá?
Todo mundo conhece lá no bar. Tchau.
Tchau, Dedé.
Tchau.
Eu vou dar uma caça. Você, olha, se você quiser. Ô, calma, peraí,
peraí. Que loucura é essa? Peraí, rapaz!
Seu Oscar! Seu Oscar! Ensinou isso? Seu filho! Eu peguei tanto ovo de codorna pra ele, tanto ovo!
Que? Não tô entendendo nada! Não tô entendendo nada!
Nós anda junto e só um escancar e sai, todos os quatro!
Peraí! E a própria televisão no Brasil ainda também era, sei lá, acho que hoje em dia a gente consegue contabilizar, mensurar a nocividade dessas coisas, né? Na época, não, né?
É verdade.
Naquela época a gente tinha chocolate que imitava cigarro, pelo amor de Deus.
Caraca, é mesmo, né?
Mas naquela época fumar era legal. Ninguém tinha essa onda de que
fumar faz mal. O Jair me falou de um quadro, cara, outro dia aí, que era bizarro. Como é que era esse quadro?
Cara, não, era um quadro até bem engraçado, mas que tinha uma piada ali no meio.
Perdia a mão, né?
Perdia a mão muito. Eles iam pra uma casa mal-assombrada, e aí o fantasma, na verdade, era o Ted Boy Marino. Não era nem um fantasma, ele pulava e dava porrada neles, assim, jogava Dedé e tal. Era um esboço de trama, assim, né? Mas, cara, entrava alguém vestido de macaco, sei lá, e aí o Zacarias zoava o Mussum, falava, ih, olha aí, seu amigo de infância. E aí ele ficava tratando o Mussum como filho, assim, cara, pesadíssimo.
Era pesado.
Agora, e o Mussum tão à vontade e rindo tanto junto ali, que você também nem, mesmo hoje em dia, você não ficava nem bolado, assim.
Mas é
uma coisa que você tem que ver como um fruto da época ali mesmo, né? Realmente, assim.
Eu lembro de uma cena, né? que eles iam pra praia, e aí aparece o Mussum de pé de pato. Aí o Zacarias olhava assim, ih, Mussum, seu pé cresceu. Porque ele tava...
Eu lembro dessa cena,
Tinha um lance também, tinha uma pequena crítica também, tinha uma coisa legal ali. Tem um filme, esse Heróis Trapalhões, tem uma cena que o Mussum tá fazendo Cooper, correndo, e aí um cara, um assaltante, rouba um banco e sai correndo com o dinheiro. A polícia vê o Mussum fazendo Cooper, corre atrás dele e fala, para aí. Aí ele vira, quem que é? Aí o cara fala, é a polícia. Aí ele, pô, polícia? Bem feito, não estudou, podia ser engenheiros, advogados, não estudou, acabou, virou polícia. Então tinha uma parada de zoar ali, o policial que ataca, né, o negro por preconceito. Tinha uma coisa também, às vezes, interessante ali, de criticar um pouco isso. Não,
e de todo mundo tinha pé de igualdade na hora de sacanear, na hora de, né?
Exatamente. A coisa de zoar o nordestino, o Didi também falava muito direto dos problemas do nordestino, sabe? Na cidade grande, não, em São Paulo.
Ninguém tava livre, né? Tipo, o Didi era muito sacaneado. O nego falava do tamanho da cabeça dele, não sei o que. Por exemplo, você falou do Zacarias sacaneando o Mussum, aí o Mussum sacaneando a polícia. Todo mundo tinha uma certa voz de igualdade, né?
Tinha aquelas esquetes que eles faziam, principalmente no programa, que era justamente isso, aqueles negócios de pegadinha. Sempre começava o Dedé tentando pegar o Zacarias. Primeiro, aí o Zacarias caía e saía chorando. Depois vinha o Mussum, aí caía também e tal. Aí eles iam pegar o Didi. Aí sempre no final o Didi pegava, fazia aquela situação e pegava todo mundo. Então, eu acho que todo mundo se ferrava e cada um tinha seus estereótipos. Isso que completou mesmo e fez esse grupo ser sucesso que é, né, cara? É sensacional. Hoje em dia, eu acho que dificilmente nós vamos ver alguma, sei lá, talvez alguma coisa parecida. Porque
não tem mais voto de unanimidade, né?
Não pode nada hoje em dia. E na época também, quem escrevia também, né, algumas coisas dos Trapalhões, o caso da Bede Nóbrega, que também viveu aí com o pai dele, a Praça é Nossa. Inclusive, você vê algumas comparaçõezinhas, algumas coisas mais ligadas a esse negócio sexual, mais leve, assim, né? Não sei hoje como que vocês veem isso, mas o
Carlos Alberto de Nóbrega escreveu, o Renato Aragão também tinha a redação final, o Wilton Franco, o João Mota.
O pessoal galera... do Cacete Planeta também, né?
Cacete
Planeta,
é, então. É.
E tinha uns improvisos, por exemplo, teve uma que o próprio Mussum improvisou, ele ia lutar com um cara e o cara era faixa preta. E aí ele falou isso no improviso, ele falou assim: e eu não sou faixa preta inteira. Não, meu compadre, eu sou inteiro pretes.
Sou preto inteiro. Preto inteiro, é verdade.
Aí, ou seja, você vê que ele brincava também com isso, mesmo quando não era a piada escrita.
É, são coisas da época mesmo. Eu acho que hoje em dia, realmente, a sociedade aprendeu como um todo, né? Que algumas coisas são muito nocivas e tem um bullying ali específico pra, né, você tá fortalecendo preconceitos várias vezes e tal. E acho realmente que algum tipo de piada ali realmente não tem mais que ser feito, não, sabe? Não,
é meio que acontece hoje com o stand-up comedy, que o Caruso faz também, assim, a gente brinca muito com nossos problemas. Então, eu sou gordo, pô, eu brinco muito com o negócio de gordo. Quem é negro, brinco. É. Então, isso daí.
Eu brinco muito com a coisa de ter um pau enorme e tal.
Mas não é ficção, cara.
Não é verdade.
Não é verdade. Isso, se você vai falar de uma outra pessoa hoje, você fala, não, você, negão, se você não é negro, você vai falar do negão, já começa a ter um negócio meio de racismo. Total. E não tinha antes isso tanto, né, talvez, né? Então, nos trapalhões, principalmente. A gente ria disso tudo, e a gente que cresceu vendo isso, pra gente era normal, assim, hoje em dia, né?
Agora, essa equipe criativa que o Rodrigo falou, cara, eu fico imaginando como é que não deviam ser essas reuniões de roteiro. Pra nem chegar à conclusão, tipo, de aí? E como é que é a cena? Cara, aí é um fantasma e o fantasma cobre todo mundo de porrada. A gente chama o Ted Mamarino.
É muito bom. Cara,
deviam ser hilárias essas reuniões.
E a supervisão de criação era do Chico Anísio, né, velho? Então imagina. E a supervisão artística do Maurício Sherman. Então você imagina o time dos caras, por isso que também, por trás de grandes atores, também tem que ter bons roteiristas, né, cara? E a galera que faz a direção também, né? Às vezes o cara é um ótimo ator, mas tem um texto ruim ali e o cara não consegue fazer o melhor dele ali, né? É que os Trapalhões, os quatro eram muito bons, tinha muito improviso, ainda tinha um roteiro meio, né? Às vezes é aquela coisinha boba. Se a gente assistir hoje, vamos supor, a gente assiste um episódio hoje dos Trapalhões, e nossa, olha que coisa ridícula. Só que é igual Chaves, assim, né? Vou falar rapidamente. Funciona até hoje, então é... Se assistir hoje, você vai dar risada do mesmo jeito, é muito legal.
Cara. É muito diferente você ver um filme dos Trapalhões e você ver um episódio da série dos Trapalhões, né?
É verdade, é bem diferente.
O filme é mais engessado, né? Tem a trama ali e tal. É. A série é uma loucura ali. Uma esquete que era pra durar um minuto, às vezes dura 10 minutos.
É, exatamente. Por isso que o nego não sabia como terminar, né, cara? Era exatamente. Tudo improviso ali. Exatamente.
Mas, cara, o Jair mandou outro dia no WhatsApp um vídeo do entrevista na rua com os Trapalhões e tal. Bicho, é muito engraçado até hoje. Tem as piadas escritas, né, que eles vão fazer a piada, mas a interpretação deles ouvindo a pergunta, fazendo tipo os populares, o povo, assim, puta, é engraçado pra caralho, cara.
O senhor sabe onde é que fica o esôfago?
É a terceira porta à direita.
Vocês falando do politicamente correto, eu lembrei de duas coisas. Uma era do Seinfeld, que ele sacaneava que tinha um comediante que era amigo dele, que era dentista e virou judeu pra poder fazer piada de judeu, né?
É, ele não, podia fazer... ele não era comediante, ele era só dentista.
É só dentista, né?
E aí, pra ele poder contar piada de judeu, ele se converteu. e aí o Seinfeld ficava meio puto que ele se converteu só pra usar as piadas. E as piadas eram pra ser meio monopólio dele.
E outra parada que eu lembro no Estranhamente aí do Caruso, aquele cara do início do programa que ficava contando piada politicamente correta.
Ah, olha aí, cara! Pô, tu viu?
Como é que era o nome dele?
O comediante politicamente correto. Né? Que tinha uma sirene, que aí toda vez que ele ia entrar num assunto X, tocava uma sirene, aí ele tinha que mudar a palavra, mudar o assunto.
Porra, cara, minha esposa não gostava não, mas eu ria pra caramba, assim, sozinho. Acho que só eu ria, mas era legal.
É, vai ver se a mulher não gostava mais por causa disso, você tava se divertindo sem ela.
Aqui a página com a filmografia dos Trapalhões, que inclusive vai estar até aqui no post, essa página é dividida entre o nome dos filmes e a participação das pessoas. Então a gente vê que Didi, desde o início, tem um monte de checkzinho, o Dedé começa a aparecer também, e tem um monte de xizinho no Mussum e Zacarias. Eles só começam a aparecer lá pelo meio da página. E o triste é que depois, quando você escrola um pouquinho mais, começa a aparecer xizinho aí também no Mussum e no Zacarias, e você se toca que agora, novamente, são só o Didi e o Dedé.
Morre no Rio o humorista Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. Zacarias estava com 55 anos e trabalhava na Rede Globo desde 1976, ao lado dos companheiros Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Zacarias vai ser enterrado amanhã na cidade onde nasceu, Sete Lagoas, interior de Minas Gerais.
Zacarias estava internado há 9 dias com uma infecção respiratória aqui nesta clínica que fica na zona sul do Rio. Zacarias morreu hoje às 11h25 da manhã e, segundo o laudo médico, a causa da morte foi insuficiência respiratória. Assim que souberam da morte de Zacarias, os amigos e companheiros de trabalho Renato Aragão e Dedé Santana foram imediatamente para o hospital. Mussum, o outro trapalhão, está fora do Rio. Por isso, até o final da tarde, ele ainda não sabia da morte de Zacarias.
Era um companheiro de muitos anos, de muita luta, um homem que trabalhou muito, mas eu sei que nessa hora onde ele está, ele não quer ver a tristeza de ninguém. Ele quer ver a alegria das crianças. Eu acredito que ele não quer ver ninguém triste.
Zacarias era o caçula do grupo, era o mais fofo, era o carinhoso, aquela pessoa que a gente tinha carinho, as crianças se identificavam muito com ele, ele era a própria criança, ele não cresceu porque era criança, talvez.
É, ou coisa triste, né, cara? Vocês têm a lembrança da notícia?
Eu tenho.
Pois é, eu lembro disso, cara, foi em 1990, foi. E Zacarias sempre foi o que eu mais gostava, era engraçado que todo mundo sempre falou de Didi, Dedé, Mussum, mas eu gostava muito do Zacarias, eu acho que era aquela coisa infantil dele, eu achava engraçada a maneira como ele se posicionava, achava engraçado ele ser careca, porque não tinha nada a ver, ele era uma criança, e como é que uma criança pode ser careca? Essas coisas comigo faziam um efeito maior. Então, como ele foi o primeiro a deixar, né, o grupo, eu senti bastante, cara. Foi na hora que... Sabe, tipo assim, quando o Senna morre, você fala, não vejo mais corrida de Fórmula 1.
Foi nível Senna mesmo. Eu achei também que, quando eu via, depois eu comecei a assistir várias vezes aquele vídeo do... Acho que foi o Sérgio Chapelein da notícia.
Foi.
Morrendo Zacarias, cara. Pô, depois assisti esse vídeo de novo. Foi bem difícil mesmo, assim. Eu era bem pequeno ainda, né? Porque eu nasci em 81, então tinha 8 anos. E foi a partir daí que eu comecei, assim, não da morte, mas um pouquinho antes eu comecei a imitar a risada do Zaca. E aí na escola eu ficava, depois que ele morreu, todo mundo ficava meio que me consolando. Pô, você viu o Zacarias morrer?
Ah, então,
e eu já, desde aquela época de pequenininho, eu já gostava muito do Zacarias. Foi um personagem principal pra mim.
Eu me lembro de ter visto, agora eu não tô lembrando se foi no caso do falecimento do Zacarias ou do Mussum, talvez tenha sido do Zacarias, uma entrevista, alguém perguntando pro Mussum alguma coisa, tipo, e ele respondendo sério. Eu me lembro desse impacto, sabe, de ver...
É, muito diferente ver,
né? Uma voz grave, assim, né? Ele tinha uma voz grave, caramba, assim, era diferentão.
Ver ele se despedindo, e aí ver também as fotos dele, porque, pô, a gente era criança, a gente não tinha acesso, naquela época, né, sem internet, sem nada, a gente não tinha acesso a essas coisas, aí você vê também o Zacarias sem... A roupagem de Zacarias. Ele
você viu o Mauro ali, né?
É, caraca, isso também foi bem impactante.
E a morte dele é uma coisa muito misteriosa ainda, né? Ninguém sabe. Porque na verdade o que saiu na internet, que saiu no jornal, foi que ele morreu de insuficiência respiratória.
De embolia, né?
É, mas aí também estavam falando que a família comentou que ele morreu meio de desgosto, que foi meio que abandono do Renato Aragão, que ele ficou muito desgostoso com as coisas, o negócio dessas brigas que eles tiveram. Então tem. Ele tomou muito remédio, aí ele também tava tomando remédio pra emagrecer, e eu ouvi tanta coisa, aí depois falaram que foi AIDS, que ele era homossexual, então, até hoje eu acho que não tá muito claro do jeito que, assim, qual que foi o laudo mesmo do falecimento do Zacarias.
É, envolto em muito mistério, né?
É que até então, que a gente sabe que foi insuficiência respiratória, e até a família, que às vezes eu converso, alguém, até hoje eles não falam muito disso, assim, já tentei, né, sondar algumas coisas e também, é chato, né, eu ficar perguntando
isso. Que idade
isso,
ele tinha? Alguém sabe?
50 e blau, né?
Ele morreu com 57 anos. Foi no...
57.
57. 1990, dia 18 de março.
É. Cara, muito novo, né, cara?
Nessa época, o Didi, eles ficaram, logicamente, muito abalados e ele queria parar de fazer. Mas a Globo insistiu, né? Veio a questão de audiência, veio a questão de grana. E o Chico Anísio passou a assumir o programa. E aí, pra tirar um pouco da carga, tipo assim, porque o argumento do Didi era, a gente não consegue mais fazer tantas esquetes do jeito que a gente fazia antes. Então, o Chico Anísio simplesmente dividiu o programa em dois. Uma eram esquetezinhas com outros convidados, e a outra era aquele Trapa Hotel.
Isso, que você depois virou o Trapa Hotel, com muitos convidados foi.
Exatamente. Então, era pra encher as esquetes com mais pessoas, porque eles já não estavam mais com tanta criatividade pra pensar em tantas piadas como eram antes. Ou aquela questão do improviso, que deixa rolar, que vai sair alguma coisa engraçada, isso acabou se perdendo, porque o clima dele já não era mais tão descontraído como era antes.
É, foi na época que entrou o Conrado, a Sorvetão, Então, e aí tinha a Duda, que era a filha do Didi, né, na época.
Duda Liro. Era apaixonado pela Duda Liro.
olha que essa frase fica um pouco estranha hoje.
Não, pô, eu tinha a idade dela, cara.
E eu ouvi falar também que os bastidores, depois, claro, que o Zacarias faleceu, foi depois que eles recomeçaram a gravar, falaram que era bem complicado, assim. Não tinha mais aquele clima deles no camarim, aquela bagunça que era um pouco e tal. Claro, né, no começo eles ficaram mais abalados, depois acho que foi normalizando, assim. Pelo que eu ouvi falar com algumas pessoas que trabalhavam na época, depois que eu tive contato, que trabalhavam nos bastidores ali, até cameraman, já consegui conversar com alguns que faziam lá também, falaram que os bastidores eram mais ou menos, assim. Não era aquela bagunça igual eles faziam antes, né? Normal, né, também, né?
Essa fase do Trapoteio era meio estranha, né? Que era muito televisão, assim, muita plateia, participação, e era uma coisa meio showzão, assim.
E tinha uma trama mais longa, né? Não era
esquetezinho. Era um quadro gigante, né? Era metade do programa, um negócio assim. Era
como estranho. Se fosse ficção,
não,
assim.
Não é engraçado, diferente, né? Era só uma tentativa de colocar mais assunto, pra não depender tanto mais do Didi, do Dedé e do Mussum.
Eles criaram, acho que um lugar fixo, justamente pra ter situações dentro desse lugar fixo sempre, né? Porque pra fazer as esquetes separadas que eles faziam, acho que também haja piada e também faltavam, né? O integrante, né?
Que nem o Zorra Total no metrô, sabe?
Exatamente.
Aparentemente isso ajuda. É tipo Malhação, assim, né? Que começou a ter um lugar fixo e aí era uma coisa meio também pra adolescente. Tinha o negócio do Conrado, que era como se fosse um grande artista, que as garotas gritavam, né? E assim, acho que era outro esquema mesmo, né?
E era já nesse Trapotel que começou aquele esquema de passar esquetes antigos?
Não, acho que
Não. Isso foi uma consequência da outra tragédia que atingiu o grupo 4 anos depois da do Zacarias.
O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde em São Paulo o humorista Mussum dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há 2 semanas, Mussum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia, ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada.
Contou com 2 espinhozinhos.
O humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, precisava de um transplante de coração. O comediante estava internado no Hospital de Beneficência Portuguesa desde o dia 7 de julho. No dia 12 de julho, a operação foi realizada e tudo corria bem. As primeiras complicações surgiram 3 dias depois. Mussum teve que ser novamente operado para a retirada de coágulos em volta do coração transplantado. O humorista teve uma infecção pulmonar e logo em seguida os rins deixaram de funcionar. Os esforços dos médicos foram em vão. Quarta-feira anteontem, a infecção dos pulmões se espalhou para outros órgãos. Mussum morreu às 2h45 da manhã de hoje na UTI do hospital. No fim do velório, chegaram os Trapalhões, Didi e Dedé.
E se o Brasil ficou triste, eu tenho certeza que o céu ficou muito alegre agora.
Através deles, houve um aumento de 70% de doação de órgãos. Muito obrigado, Mussum, meu irmão. A paz do Senhor pra vocês.
O Renato Aragão tinha decidido, cara, agora não consigo mais fazer mais nada. E de novo, a Globo insistindo, cara, não, você tem contrato, tem que cumprir e tudo mais. Eles tentaram ainda tocar um pouco do programa sem aquilo, mas teve um episódio, isso até ficou muito marcado, que no meio da piada, sabe, foi no meio da cena, o Didi começou a chorar. Acho que bateu alguma lembrança dele na hora, alguma coisa, alguma frase que o cara falou, que ele fez uma referência ali na hora e ele começou a chorar. E aí os diretores viram, não dá mais pra continuar. E aí sim, finalmente, o programa dos Trapalhões acabou. Só voltou muito depois, aí já em outro formato, né? Aí, sei lá, a turma do Didi.
É, 52, né?
Depois, aí teve a fase de reprise, né? Depois eles começaram a reprisar os Trapalhões. Reprisou um tempão. E aí depois parou de novo, teve uns negócios de direitos autorais que a família do Zacarias não recebeu, que não sei. Aí começou essa treta de novo e aí pararam de reprisar também.
Mas teve um momento ali, cara, que eu queria, pô, realçar aqui, que eu tenho muita fita VHS gravada dessa época, assim, que é pós-Tropotel, teve um momento ali.
Você só não tem onde passar as fitas agora, né?
Não tem mais, já era. Era o Didi, o Dedé e o Mussum, cara, e passou a ser sem plateia. Eu vi aqui na Wikipedia que era a direção do José Lavini, mas eu lembro que era muito bom, passaram a ser esquetes.
José Lavini, que foi diretor do Cacete do Planeta também.
Isso. E de alguns filmes também deles. Mas teve um momento ali, cara, que passou a ser sem plateia. Tentou recuperar essa coisa mais de menos televisiva ali, de ter plateia e aquela gritaria, aquele lance deles correrem pro meio da plateia e tal.
e fazer esquetezinhas, cara. E essa fase tinha muito Sargento Pincel, tinha muito Roberto Guilherme.
Muito.
Fazendo vários personagens. É a época ali do Os Piratas, aquela dessas paradas, assim, uhum. desse tipo. E, cara, é uma fase muito, muito boa. É bem engraçado ali. Tinha direto ali a Letícia Spiller e o pessoal, assim, cara, era um momento engraçado, assim. Foi uma fase boa.
Não, eu acho que eles, sem dúvida, eles têm tanto material, né, de tanto que eles fizeram, que ao longo dos anos tem vários bolsões de fases, tipo,
boas, né, e ruins, né?
De quadros hilários e tal. Eu imagino que até esse Trapo Hotel, se alguém quiser editar pra fazer uns clipes engraçados, deve sair coisa
deve
engraçada.
Deve ter coisa boa, mas eu acho que essa épocazinha aí, cara, tem muita coisa boa. Os sketches mais fechadinhos, mais cuidadinhos, com um cenário maneiro, eles com
uniforme. E deve ter coisa que até nem deve ter ido pro ar também, né? Talvez.
Não, eu me lembro, cara, de até, pô, muito mais tarde, assim, eu já trabalhando como ator, eu fiz um quadro com uma participação num quadro do programa desses recentes já agora. E, cara, e foi muito impressionante, assim, que eu me peguei, o Didi já tava já, né, o senhor e tal. E, cara, eu ria igual, assim, ele acessava alguma coisa.
Você tipo... sentiu criança ali na hora, né?
É, cara, ele fazia algumas brincadeiras, assim, tipo de, pô, atender o telefone falando, né, Aro! E aquelas coisas, assim, tipo, a zoação, tipo, um jeito de falar, cara, que eu ria e não só eu tava rindo, a equipe tava rindo e, cara, e a equipe é a última pessoa a rir, porque tá lá todo dia, sabe? O câmera não vai rir à toa, entendeu? Ele tá trabalhando, ele não tem que rir, não tem que fazer média, ele, pô, é sindicalizado, então quando os caras riem, costuma ser sincero, sabe?
É verdade.
E eu vi que o cara tem o dom mesmo, tem a mágica, sabe? Tipo, ele já tava já mais velho e tal, e eu tava ali me pegando, falando, cara, eu já era profissional pensando, caralho, eu tenho que me controlar pra caralho pra não rir durante a parada. E ele quebrando todo mundo rindo e todo mundo, pô.
Depois começou a pegar os extintores, aquela
coisa. Os Trapalhões, eles na verdade, a fase Trapalhões foram 30 anos. Acho que eles até é o maior programa de comédia da televisão até hoje, do mundo todo, né? Acho que eles chegaram até a chegar aí pro Guinness.
Do mundo todo? Cara, maneiro.
Sim. Acho que eles chegaram aí pro Guinness como programa de comédia.
Você tem o Saturday Night Live, né? Que também tá aí
Mas é porque o Saturday Night Live vai trocando elenco, né? Eles...
Tipo, mesmo elenco.
Teve um momento ali também, teve um 25 anos de Trapalhões, vocês lembram? Que eles ficaram 25 horas no ar. Eu lembro muito disso, cara.
Caraca, não lembro disso não.
Aí eles invadiram a programação da Globo inteira. Eles apareceram como garçons na novela, que sei lá, era o Dono do Mundo, alguma coisa assim. Aí eles entraram de garçons, assim, fazendo uma piada, derrubando.
Caramba, que foda, eu não lembrava isso.
Aí entraram no Jornal Nacional, cara, assim, no atrás ali da bancada, falando
que
algumas
maneiro,
coisas e saindo.
Cara.
25 horas direto, assim, dos caras indo na programação inteira. Aí o filme de noite era deles, a sessão da tarde era um filme deles. Bizarrão.
Pô, isso é muito maneiro da televisão, que fica uma cara meio mesmo de, sei lá, de família, sabe?
É verdade.
Que hoje em dia é tão corporativo, sabe?
Muito
maneiro.
É, essa fase toda, depois disso, quando agora o Didi separou, aí formou os novos Trapalhões, com aquele maluco do Big Brother, né? Com o Jacaré e...
Tadeu Mello fazendo o novo Zacarias.
Né? Ele tentou fazer uma coisa que, cara, nunca comprei também, depois disso, não sei.
Mas
também...
eu acho que uma criançada comprou, não?
É, a gente não compra porque a gente compara com os originais, né, cara? Uhum. Eu acho que, de repente, essa galera aí, hoje em dia... É difícil você ter um engajamento que nem tinha naquela época, porque hoje em dia a televisão, ela perde pro computador. É, você tem um monte de canais também que passam coisas engraçadas. Tô pensando no público infantil, juvenil, né? Então não tem mais aquela unanimidade. Nunca mais vai ter um pica-pau que todo mundo assistiu. Você tem um monte de canal para as pessoas dividirem a sua atenção. Você tem canais no YouTube, você tem jogos online.
É verdade.
Você tem muito mais opções de filmes, muito mais uma quantidade muito maior de filmes e programas de TV.
Na nossa época de moleque, na segunda-feira, todo mundo tinha visto Trapalhões. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia são muitas coisas pra fazer. As pessoas não...
O comentário na escola era Trapalhões. Você assistiu Trapalhões ontem?
É claro que assistiu, sabe?
Era muito legal.
E tinha não assistido.
Se você não assistiu, você, cara, tava de fora da conversa total.
E tinha o lance também de ser um... Não tinha um público-alvo muito bem definido. Tinha umas piadas meio adultas no meio, umas piadas pra criança e tal. E a turma do Didi já veio mais, né, focado num público bem pequeno mesmo.
Infantil, é verdade.
Exatamente.
Pra ser infantil
mesmo. Acho que
né?
nunca tentou vender como novos Trapalhões, sabe? Acho que o próprio Renato Aragão quis distanciar isso bastante.
pô, distanciar botando um jacaré, um escada de que era o
é
Bambam.
É o Kleber Bambam?
É, e o outro lá, pô, cara, era muito tentar fazer novamente o quarteto.
Assim, Marcelo Augusto, né? Marcelo
Augusto. Eu acho que ele fez o formato do quarteto, mas ele chamou, botou outro nome, sabe? Ele fez um formato pra ficar confortável, como fazia com o Ivan Cury, com o Vanderlei Cardoso, com todo mundo.
Teve um problema com o Dedé, que eu lembro, né? E até depois ele conseguiu fazer a reconciliação e o Dedé voltou, né?
Por muito tempo o Dedé ficou... Eles meio que brigaram, né? Eles ficaram fora e ele passou pra outro canal.
É. Ele ficou fazendo... Escolhendo o barulho, né?
Comando Maluco, ele fez lá.
Mas ele teve uma escola também.
Teve uma escolinha também.
Tinha uma escolinha do barulho ali na Record ou no SBT, sei lá, que mudava o professor sempre.
Teve Sidney Magal.
Já foi o Gugu, já foi ele.
E aí eles só foram se reconciliar num Criança Esperança desse, sabe? Que aí apareceram os dois no palco, eles se abraçaram. Mas depois de muitos anos, eles ficaram um bom tempo sem se falar. E o que era estranho, porque o Caruso estava comentando agora desse astral bom que o Didi passa. Eu nunca tive oportunidade de conhecê-lo, mas se ele hoje é um embaixador da ONU, sabe? Mais pessoas viram isso nele. Essa coisa dele de agregar, de passar bondade. E aí quando você vê que o cara brigou com o grupo, sabe? Que de repente a questão do dinheiro influenciou nisso, dá uma decepção.
Tem muitas histórias de bastidores aí também que
a gente não sabe, né?
Eu já ouvi muita história de que o Renato Aragão, a mesma quantidade de histórias pros dois lados, assim, de que ele é extremamente antipático, que ele fala, tipo, Didi, não é meu nome é Renato, assim, mas também já ouvi outras histórias de que ele é um doce de pessoa.
Eu não sei como é que é na parte íntima, mas uma vez eu tava no hospital com uma filha minha que não tava bem, e ele tava lá na sala de espera, simpático com todo mundo, sorridente pra todo mundo, porque ele lá tava como personagem, porque todo mundo que tava vendo lá não tava vendo o Renato Aragão, tava vendo o Didi, e ele tava na boa, assim, com todo mundo, tava tratando todo mundo bem. Foi o único contato que eu tive pessoalmente com o cara.
No Risadaria também, eu tive a oportunidade do Risadaria 2012 ou 2013, acho que 2012, o homenageado foi o Renato Aragão, e nós fizemos um esquete homenageando, então eu era o Zacarias, o Marrom era o Mussum, o Rodrigo Capella fez o Dedé, e o Luiz França fez o Didi.
Ah, perfeito.
O Marco Zene fez o Sargento Pincel. A gente fez uma esquete baseada no quartel, né, dos Trapalhões, e o Didi tava na frente, ele foi homenageado. Ele se emocionou, cara, assim. Então a gente conseguiu passar pra ele, talvez, assim, uma lembrança na época dos Trapalhões, e foi muito legal. E ele tratou a gente super bem, já tava mais velhinho e tal, tava meio quietinho no canto dele, mas tratou a gente super bem, tirou foto. Então, assim, a gente ouve muita coisa, não dá pra saber, né, exatamente como que era. Os bastidores, quando envolve dinheiro, eu acho que é igual banda, cara. Quantas bandas já saiu vocalista, não sei o que. Então a gente também acho que tem que relevar um pouco, talvez, né? Algumas coisas.
Rodrigo, o nome do cara que faz o Mussum é Marrom. Aí depois eu venho falar de
Marcelo Marrom, comediante.
Marcelo humorista, comediante. É. A gente fez um sketch, pegou uma galera com estereótipos parecidos ali pra fazer essa homenagem. Foi muito legal, cara. Eu olhando pra ele, assim, vendo ele emocionado, puta, deu um negócio.
Marcante,
assim,
realmente muito marcante. Legal. Mas, assim, completando isso aí, acho que sempre tem alguém que diz, tipo, não, ele é isso, ele é aquilo, mas eu acho que ninguém é uma coisa só, né? Todo mundo é meio tridimensional. Você tem momentos assim, momentos assados. Você pode pegar o cara no momento ruim, o cara no momento bom.
É isso que as pessoas têm que entender, que um dia alguém acorda com dor de cabeça, né?
Imagina, 41 filmes, 30 anos de carreira, sei lá quantos, né? Imagina, um casamento ali entre
não, quatro. E fora que a pessoa não tem como ter impactado tantas pessoas na vida inteira e a gente, você julgar o cara por um momento ruim.
É, eu também acho.
E aliás, falando na questão do conjunto da obra, isso é uma coisa que eu sinto muita falta na nossa televisão e no caso de Trapalhões, acho que fica evidente, cara. Porque você vê a TV americana, até hoje passa I Love Lucy, até hoje passa Três Patetas, passa Abbott Costello, sabe? A história deles continua com eles. Qualquer criança que nasce hoje nos Estados Unidos continua sabendo o que é I Love Lucy, o que é Abbott Costello, porque são programas de uma época mais simples, aí funciona pra criança também. Então a criança meio que cresce conhecendo a história. Uma coisa muito curiosa, se você bota pra procurar Lucille Ball no Google, até aparecer uma foto dela velha, demora. Porque ela ficou imortalizada pra sempre com aquela imagem da Lucy, da Love Lucy. E a gente não tem esse cuidado, esse respeito de reviver a nossa história. Podia estar passando um Trapalhões desse, dessa época clássica e tal, ou uma desses, tipo, com uns esquetezinhos. Podia ter um drops, assim, tipo, sei lá.
De vez em quando passa um vídeo show, né? Eles colocam lá no especial, mas, cara, passa uma coisinha que ninguém vê.
Mas vídeo show não é pra criança, cara.
Podia estar passando, podia todo dia ter um horário, todos os dias, 8 horas da manhã, que a gente passa uma parada dessa. Quantidade de material que a gente produz, que a gente não revive, revisita, a quantidade de horas de novela que a TV Globo já produziu que a gente não revisita, tirando ocasionalmente, não vale a pena ver de novo. É, mas sei lá, você tem que Rei Sou Eu, Vamp, você tem TV Nossa, Pirata.
Nossa, novela marcadas, né? Novela marcada.
É, e que a gente não lança box de DVD, a gente não lança, não tem esse cuidado de retroalimentar.
Isso acaba vindo de uma forma orgânica pelo YouTube, né, cara? As pessoas estão botando
Trapalhões. Os Trapalhões, assim. Eu comprei os boxes todos aqui, eu tenho um box que é 11 horas de Trapalhões, né? Eu nem consegui assistir tudo ainda. e assim, quando mata a saudade, você vai e assiste. Mas é um negócio que fica eternizado, mas é o que o Caruso falou mesmo, não tem isso, não é uma... Não estão querendo formar uma geração pra mostrar as coisas boas que já tiveram, né? Hoje em dia é só, não que seja ruim, é educativo, tem Galinha Pintadinha, tem Peppa Pig, essa galera, mas hoje desenhos, mas não existe, eu acho que não existe desenho igual o Pica-Pau, igual era antigamente que a gente assistia e gostava mesmo pra valer. Não tem mais essa essência dos anos 80.
É, não, claro que a gente também, época, né?
Tem que evoluir, claro, evolução.
É, não, e a gente tem, lógico, né, que é essa visão nostálgica, né, de, pô, o da nossa época era bom, né?
É, exatamente.
Mas, porra, Trapalhões, cara, tem tanto material que deve ter uma dúziazinha de esquetes que você pode passar hoje, sem ter o problema do estereótipo, sem ter não sei o quê. E, rapidinho, e em relação ao Pernalonga e ao Pica-Pau, porra, sem dúvida, ok, são ótimos, a gente não deve nada a eles, são desenhos. Mas, pô, aos Trapalhões a gente deve, cara. Ao Didi, ao Dedé, ao Mussum, ao Zacarias.
É verdade, Trapalhões é um produto aqui do Brasil.
É verdade. O Rodrigo comentou agora há pouco de um DVD com 11 horas de Trapalhões. É muito importante a forma como você consome a mídia. E vou te falar que Trapalhões não é a maneira de você consumir Trapalhões, ver 11 horas direto, sabe? Que nem o DVD do TV Pirata. Eu falei, caramba, TV Pirata, eu vou comprar. Putz, depois de meia hora eu fiquei cansado.
Cara, mas é uma seleção muito estranha, tanto o DVD da TV Pirata quanto dos Trapalhões. Tem uma seleção de sketches muito esquisita.
É, pois é.
Meio desordenada, assim. De uma década pra outra.
Eu também achei. Devia ser uma cronologia, eu acho.
Uma lógica, assim. Temporada 1, pá!
Eu nem tinha pensado nisso que o Jair falou agora, sobre a seleção. Eu simplesmente, na hora que eu fui rever aquilo ali, eu falei, peraí, eu achei estranho. Não gostei tanto, não tinha parado de pensar nisso. Mas a conclusão que eu tive é, isso é feito pra você ver em drops, cara. Que nem o Carlos falou. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali.
Dentro do formato original, pelo menos.
Exato, exato.
Eu depois fui ver no Now, ali na net, aí tinha um episódio fechadinho. Cara, vinha redondinho, sabe?
É redondinho.
Ali pra meia hora.
Não é você inundar de coisa direto, sabe? Isso cansa.
Mas, Gigi, você tem que levar em consideração também que 11 horas seguido, nada, né? Nem sexo fica bom 11 horas seguido. Mas, cara, esse cuidado de arquivar, cara, seria fundamental de você ter temporada 1, de você ter tempo, sabe? Você quer procurar... A TV americana, se você quer procurar qualquer merda, você... Passa na TV ainda hoje. E dois, se você encontra uma loja de DVD que ainda não faliu, tem a porra toda lá, cara.
Mas aqui no Brasil a gente tinha um lance das fitas serem reutilizadas nos canais de TV. Elas eram regravadas.
Então não tem o registro?
Então tem muita coisa que foi perdida, muita coisa estragou.
Que horror, cara.
No caso dos Trapalhões específico, eu nem sei, mas assim, com muita coisa rolou isso.
É, na Record também, quando pegou fogo, perdeu muita coisa também, até da época do que o Didi lá tava na Record, naquela do comecinho também perderam algumas coisas. Então, assim, a gente não teve esse cuidado aí, né?
E antes dessa época do incêndio, o Mussum era louro, né?
Tadinho do Mussum.
Só pra fazer uma piada no estilo da época.
Ô, pai, eu quero me casar.
Minha filha, você diga com quem?
Eu quero me casar com motorista.
O motorista, você não casa bem.
O que, papai?
O motorista aperta muito na buzina. E as depois vai apertar você também.
E o triste é que depois, quando você escrola um pouquinho mais, começa a aparecer xizinho aí também no Mussum e no Zacarias, e você se toca que agora, novamente, são só o Didi e o Dedé.
E você se toca que escrola virou um verbo.
Escrolar.
E eu vou dizer, cara, é um verbo bem escrolo.
Cadê a risada do Zaca, cara?
Pra salvar isso.
Agora eu tô chorando que eu morri.
Acho que não era pra gente rir disso, não.
Horrível.
O leiteiro tira o leite das vacas. E as depois vai desmamar você também.
Papai, eu quero me casar.
Oi, minha filha, você diga com quem?
Eu quero me casar com o Ney Mato Grosso.
Com o Ney Mato Grosso, aí cê casa bem. Ney Mato Grosso vira homem, lobisomem. Mas quando é homem, não faz medo pra ninguém.
Olha, na verdade, eu achei muito legal participar desse podcast sensacional sobre os Trapalhões, né? Gostei muito das discussões, gostei muito de todos vocês. Eu adorei, adorei e quero participar mais, né? Eu pedi uma liberação para Jesus, ele deixou eu descer. E agora eu tenho que subir de novo, que já acabou o tempo. Até algum outro dia.